votado, senhoras e senhores deputados, estamos em condições de dar reinício à nossa reunião da comissão, para que conste e se viva memória. Vamos proceder à votação na especialidade das apreciações parlamentares 81 do CDS-PP e 82 do PSD sobre o decreto-lei número 138-C de 28 de dezembro, que regula o apoio do Estado aos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. Temos quórum quantitativo e qualitativo necessário. Temos alguns convidados presentes a quem cumprimento. Esta reunião, esta parte da reunião vai ser exclusivamente para dar cumprimento ao ponto número 10 da ordem do dia oportunamente aprovada. Os trabalhos foram interrompidos por volta do meio dia e meio, a pedido de vários grupos parlamentares, e recomeçamos a esta hora exatamente na sequência do mesmo pedido. Estamos em condições, estão presentes todos os grupos parlamentares, acaba de chegar a senhora deputada Elisa Polónia do Partido Ecologista, Os Verdes. Eu pergunto se neste intervalo foi produzida mais alguma proposta de alteração no âmbito desta apreciação parlamentar. Parece que sim. Acabou de ter entrada na mesa uma proposta de alteração para o artigo 15º, número 4A, que é subscrito por deputados do PSD, exclusivamente do PSD. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, o PCP tem uma pequeníssima alteração à sua proposta de alteração, que fica praticamente toda igual, e depois posso lhe fazer chegar em papel, só tenho isto aqui ainda.
A proposta que já tinha sido entregue, não se trata
de... É uma pequena alteração, é essa a nossa proposta.
Quando chegarmos aí, o Sr. Deputado apresenta a alteração.
Muito bem, pode ser.
E se for necessário, faço uma distribuição do texto.
É um ajuste.
Muito bem.
A apreciação parlamentar debatida no plenário foi muito clara, e a vontade e a necessidade de rever a proposta, o decreto-lei 138-C, prende-se com base no grande corte que representa não só esse decreto-lei, como a regulamentação desse decreto-lei por via da portaria, por parte do Governo, no corte que significa para as escolas com contrato de associação, e estamos a falar, recordo, de escolas públicas, escolas que recebem todos os alunos que a elas se candidatam da sua região de abrangência, e este decreto-lei e a sua regulamentação significa o fim de muitas dessas escolas. O que o Estado português fez foi incentivar a criação dessas escolas, foi apoiar a criação dessas escolas durante muitos e muitos anos, enquanto elas faziam falta e enquanto a oferta estatal não arrancava em muitas regiões do país. Foram estas escolas que permitiram em muitas regiões do país o aparecimento do ensino de qualidade, o aparecimento de projetos de ensino diferentes, e infelizmente o Estado, em vez de concentrar os esforços e os recursos, em muitos sítios foi construir escolas com base na contratado, aliás, muitas vezes por dívida, escolas na área da regência destas escolas públicas com contrato de associação, e com o decreto-lei 138-C e as suas portarias regulamentadoras, vem dar uma machadada que, sabemos, põe em causa muitas destas escolas. Estamos a falar de professores, de funcionários, mas também, sobretudo, de famílias que se veem desenraizadas do projeto de educação que escolheram, e que, com isso, para o CDS, como defensor da liberdade de ensino, da liberdade de aprender e da liberdade de ensinar, não fazia sentido ficar parado e ficar calado. E, portanto, apresentámos aqui propostas de alteração com vista a resolver esse problema. Tivemos a oportunidade de, com os outros grupos parlamentares, aliás, ouvir e tentar debater aqui esta questão, e parece-nos que é reconhecido pela maioria dos grupos parlamentares o grande trabalho que estas escolas fizeram, e, portanto, esperámos que pudesse ser, com as nossas propostas, chegar a um consenso que permitisse, por um lado, garantir que os projetos educativos e sobretudo que os tempos de financiamento e dos contratos, da duração dos contratos, respeitassem o percurso escolar e os projetos educativos das famílias, e, por outro lado, que o valor encontrado fosse um valor justo, um valor equivalente a uma escola pública em área equivalente e com uma estrutura de corpo docente equivalente, para que não fossem incentivados, que é o que nos parece que tinha acontecido com esta nova regulamentação, incentivadas as escolas a contratar professores à peça e a não apostar no seu corpo docente. E, portanto, são esses os dois princípios aqui fundamentais das alterações do CDS. Garantir que o percurso educativo é acompanhado pela duração do contrato de associação e que, portanto, que as famílias não se veem de um ano para o outro retiradas desse percurso educativo e que as crianças e os alunos sejam obrigados a mudar de escola só porque o Estado não quis respeitar o percurso educativo e o percurso escolar da criança. E, por outro lado, garantir que estas escolas podem fazer um investimento de qualidade no seu corpo docente e nos seus funcionários. E, portanto, nesta alteração ao artigo 12º, em particular, que vamos votar, o que o CDS propõe é que as escolas com contrato de associação tenham um contrato por um período mínimo de 5 anos, agora numa primeira fase, e que até no final desses 5 anos o Governo tenha tomado medidas que permitam que os contratos de associação respeitem a totalidade do percurso escolar do aluno. É uma alteração exatamente enquadrada nas nossas exposições de motivos e na nossa vontade e na nossa visão de ver as coisas, e para a qual pedimos a melhor votação desta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Michel Sacerto optou por fazer uma apresentação global das propostas de alteração. Sendo assim, eu pergunto se o PSD e depois também o PCP querem fazer uma apresentação global inicial ou se pretendem fazer a apresentação das alterações caso a caso. Sr. Deputado Amir Guerreiro.
Sr. Presidente, é indiferente, mas posso fazer já, ou ir fazendo passo a passo, porque começou a votação de imediato.
Eu ia iniciar a votação de imediato, uma vez que já houve discussão sobre esta matéria em reunião anterior, era por isso. Mas nada impede que, para avivar a memória, se possa fazer.
Exatamente, e até porque deve ser a entrada de uma nova proposta, agradecia fazê-la no ponto de vida, mas assim podemos antecipar aqui os minis pequenos debates e fazê-lo de uma só vez e depois passamos à votação. De facto, Nesta matéria, o PSD apresentou durante a sessão parlamentar propostas que incidem basicamente em três aspectos que consideramos muito importantes para repor justiça que foi retirada por força de quer do decreto-lei, quer também pela indefinição que o decreto-lei que o Governo aprovou criou naquilo que seria depois o concreto estabelecido pela portaria que lhe seguiu. Por isso nós entendemos de facto que era importante haver alguma tranquilidade e haver um limite temporal de atuação para do Estado perante estas escolas no mínimo de 5 anos. Tal como o CDS também já foi. Pensamos que é um prazo adequado que permitiria, no limite, caso o Governo, o Estado, optasse por, a partir de nada altura, alterar o financiamento, mudar, terminar, reduzir turnos, permitiria de facto a estas organizações terem um tempo de adaptação, no sentido de não serem confrontadas, como foram agora, a meio do ano letivo, com a alteração das regras, permitirem de facto permitir-lhes que elas se possam adaptar e preparar aquilo que poderá vir no futuro. E por isso defendemos de facto esta questão do prazo. Relativamente a outra matéria que nos parece muito importante e que não estava claro, quer no decreto-lei, quer na portaria, tinha a ver com esta questão da manutenção e da garantia de que a criança ou o jovem pudesse, fosse a sua vontade e a vontade da família, e esta vontade só resulta do facto de entenderem que aquela escola é que melhor serve os interesses da criança, do jovem e da família, pudesse manter-se nesta escola ao longo de todo o percurso escolar que a escola oferece. Ou seja, não em função daquilo que é o ciclo de estudos, mas sim ao longo de toda a formação. Ou seja, para impedir, concretizando, explicando melhor, que um aluno que está no 6º ano e que transita para o 7º ano de escolaridade numa escola com contrato de associação, poder fazê-lo e não por força da aplicação daquilo que está previsto no decreto-lei e também na portaria, haver uma quebra do financiamento para o 3º ciclo desta escola e o aluno, chegando ao final do 6º ano, ser obrigado a mudar de escola porque, pura e simplesmente, já não existe depois financiamento àquela escola, ou seja, aquela escola deixaria de ser gratuita e passaria a ser uma escola privada convencional, com lugar a pagamento de uma propina, e obrigar-se esta criança ou este jovem a mudar de escola, obrigando a mudar independentemente da sua vontade. E por isso nós entendemos que aqui esta questão da liberdade de poder escolher seria importante estar aqui, e por isso é que incluímos nas nossas propostas essa matéria. Relativamente às questões do financiamento, e é a terceira questão que nós trazemos aqui, tem a ver com o facto de nós entendermos que o financiamento destas escolas não pode ser superior ao da escola pública. E aqui que há uma ligeira diferença, a proposta que hoje apresentamos explica melhor aquilo que era a vontade do PSD. Ou seja, isto tem a ver, deve-se ter em consideração alguns critérios. E os critérios que nós entendemos que devem ser tidos em conta na definição do financiamento, ou seja, do preço que o Estado vai pagar por este serviço público de educação a estas escolas, é que não faz sentido, como o Governo estipulou, que haja um preço único para cada escola, independentemente do tipo de escola, da sua dimensão, da sua antiguidade, e por isso é que nós defendemos que, de facto, que este critério deve ser mantido, ou seja, não pode ser superior ao das escolas públicas, mas especificando aqui três critérios que têm estado fora do debate e que, na nossa opinião, são importantes estarem no centro desta decisão, que tem a ver com a antiguidade do corpo docente, a dimensão da escola e o tipo de oferta formativa que as escolas têm. Ou seja, uma escola com contrato de associação, com uma dimensão X, com uma idade média do seu corpo docente de Y e com uma determinada oferta formativa, tem que ter um financiamento idêntico a uma escola pública com estas características e não comparando com uma escola pública de diferentes características. E por isso, quer dizer, isso é o que nós procuramos, de facto, criar estes critérios no decreto-lei para que depois, na portaria que regulamentará o valor, o valor do financiamento, ter em conta estes critérios que nos estão estabelecidos. E por isso entendemos, de facto, que há aqui um salto qualitativo nesta nova proposta que trazemos agora, porque entendemos, de facto, que seria a forma de, mantendo o rigor, mantendo a bitola do valor da escola pública, é importante que não seja superior, dar condições diferentes para que estas escolas possam continuar a desenvolver a sua atividade, coisa que, como penso que é consensual para todos, o atual decreto-lei não permite. E por isso é este o desafio que esta Comissão tem, é de percebermos se no final do dia as escolas podem ter um financiamento adequado ao seu funcionamento ou não. A atual situação não lhes permite e por isso é que, enfim, fomos tentando criar esta ideia junto das pessoas para que se possa, de facto, dar aqui um salto qualitativo que, na nossa opinião, defende claramente isto, mantendo o limite da escola pública e comparando realidades que têm que ser idênticas e não realidades diferentes, porque senão não estaríamos, de facto, a ter uma proposta justa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por uma margem de ideias, pergunto ao Sr. Deputado Miguel Tiago se quer fazer a apresentação global da proposta de alteração e aí já poderá apresentar alteração. Tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta que o PCP só apresenta propostas sobre um artigo, sobre o artigo 15º, no que refere, portanto, à portaria que fixa o apoio. E a proposta que apresentamos é muito simples, é que se, de certa forma, se recupera a perspectiva de financiamento por base em critérios objetivos, tendo como base critérios objetivos, que esses critérios ponderem, de certa forma, para esse financiamento, forma essa, ponderação essa que deve ser prevista na portaria, porém com algumas limitações que aqui definimos, nomeadamente o pagamento integral do corpo docente e, obviamente, de forma relacionada com o seu estatuto remuneratório a cada ano. E, portanto, aquilo que o PCP propõe é que, até ao limite dos custos anuais, e era essa a alteração que queríamos introduzir, que não estava no nossa primeira proposta apresentada, até ao limite dos custos anuais por turma verificados nas escolas públicas equiparáveis em dimensão corpo docente, antiguidade e oferta educativa, a portaria a que se refere o número 1 fixa o apoio financeiro com base nos seguintes critérios. E depois segue um conjunto de critérios que os senhores deputados têm no seu posse e que posso lê-los, mas também não há necessidade, mas nomeadamente o pagamento integral dos encargos com os vencimentos do pessoal docente, uma bonificação de 8 horas para garantir o crédito horário das escolas, tendo em conta que o estatuto da carreira docente não abrange estas escolas e, portanto, não existe atribuição de componente não letiva, e se revogarmos pura e simplesmente o despacho 256, como foi feito, 256-96, estas escolas ficam sem psicólogo, sem crédito horário e sem professor de apoio para as necessidades educativas sociais, ou melhor, podem tê-los desde que se consigam, mais ou menos um bocado na lógica, desde que consigam fazer tudo com 80 mil euros, podem ter o que quiserem. Portanto, nós entendemos que estas escolas estão obrigadas, até por contrato de associação que tem com o Estado português, a garantir quer a gratuitidade do ensino, quer a colocação dos seus estudantes de acordo com a legislação igual à do ensino público, quer a garantir um grau de qualidade da escola correlacionado com as responsabilidades do Estado, portanto com a escola de pública, e porque integram ao fim e ao cabo a rede pública de ensino, devem-lhes também ser atribuídos, obviamente, todos os meios para garantir esse papel que lhes é atribuído por opção do Estado. E, portanto, a partir do momento em que o Estado decide contratar uma escola e nela deposita um conjunto de valências e de funções sociais que pertencem ao próprio Estado, não pode, pura e simplesmente, deixar ao critério da escola um conjunto de matérias, ao critério aqui no mau sentido, ou seja, não é uma capacidade decisória, é uma incapacidade, porque não lhes são atribuídos os meios financeiros para poder executar o papel que o próprio Estado lhe atribui. Portanto, também aceitamos, e aliás já tínhamos por várias vezes referido essa matéria, que não seja aceitável que uma escola, independentemente de ser pública ou privada, estando a prestar este serviço integrado na rede pública, que uma escola privada possa, para o mesmo serviço que uma escola pública, receber mais do que a escola pública. E, portanto, até ao limite daquilo que é o custo por turma anual numa escola pública, devem ser fixados com base em critérios muito objetivos, e um dos quais julgo que é determinante, que é o pagamento integral dos gastos com o corpo docente, e que por si só limita cortes de maior monta por parte do Governo, que garante o funcionamento. Portanto, a perspectiva é muito clara, é que ao invés de ser construída uma solução, como o PSD e o CDS em certa medida propõem, que vai ao encontro daquela que o Governo fixa, que é o Governo define um valor baseado num ou noutro critério e atribui por turma, aquilo que o PCP propõe é exatamente o inverso, é que o orçamento seja construído das necessidades verificadas na escola para cima. e não ao contrário. Portanto, não é um valor anual que é atribuído e agora, pronto, olha, contrato professores como entender, ou não contrato, ou mudo professores todos os anos para poupar uns trocos e, portanto, gira esse financiamento por turma. Portanto, essa não é a nossa perspectiva. Tentámos chegar a um acordo, aliás, com os partidos autores de outras propostas, porém há esta diferença ideológica que nos separa. Uns entendem que não deve haver critérios na atribuição do fundo e que o Estado deve determinar o valor, ainda que tendo por referência o valor da escola pública. Outros entendem, como nós, que deve haver um critério objetivo, que seja mensurável no terreno e que seja construído a partir daquilo que se verifica na escola e que o Governo, tendo em conta que depositou aquela função na escola, esteja obrigado a cumprir. São as diferenças. Julgo, Sr. Presidente, gostava também de dizer que apresentamos uma pequena alteração também no número 6, onde nós dizemos que o Estado fiscaliza a elaboração do orçamento. Gostávamos que se lesse apenas a execução do orçamento. E na norma revogatória, em paralelo àquilo que apresentamos aqui, também na norma transitória, na disposição transitória, também gostávamos de propor, até à entrada em vigor da portaria, mantêm-se os valores verificados entre janeiro e agosto. Porém, só fará sentido discutir essa, obviamente, se alguma das outras for aprovada, o que também não me parece que seja o caso. Mas fica a intenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Suponho que não vale a pena apresentar a proposta, a alteração por escrito, uma vez que se trata de, no ponto 6, retirar a elaboração e ficar só, o Estado fiscaliza a execução dos orçamentos, é isso? Dos orçamentos dos estabelecimentos de ensino. Bom, é a proposta do PCP e agora faz a alteração, que é retirar a elaboração. Suponho que fica claro, para efeitos de votação, não vale a pena estar a apresentar a proposta formal. Relativamente à norma transitória, se o PCP de facto tenciona apresentar uma proposta de alteração, como anunciou, e convinha talvez para efeitos de registro que fizesse por escrito, para a norma transitória. Até a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa. Este processo por parte do PCP, como repararam, distribuímos propostas de alteração, inclusivamente que foram substituídas. Houve aqui também um pequeno engano, e a Sra. Deputada Ana Drago chamou-me a atenção para isso, porque dá a entender que revogamos as alíneas sobre a periodicidade e a forma de renovação dos contratos que constam do ponto 4, e não é essa a nossa intenção. Portanto, obviamente, não querendo substituir estas alíneas, elas teriam de constar na mesma.
Por isso não seria substituir a D, mas substituir a partir de substituir a B e numerada a B. Sim.
Portanto, esses pontos da portaria não tinham. Esses pontos, peço desculpa, do ponto, as alíneas do ponto 4 seguintes àquelas que o PCP altera não tinham a intenção de ser revogadas. Obviamente isso necessitará de um novo ajuste, porque elas não poderiam continuar a ser alíneas do mesmo ponto 4, porque o ponto 4 é sobre financiamento, mas isso é uma matéria de. Sim, não me parece de sumo político.
A
linha B, C e D.
Estabelecer quanto a novos contratos.
As propostas de alteração do PCP, o artigo 10 da Constituição, são todas relativas ao financiamento.
Não, mas não são os critérios do financiamento.
É sobre o financiamento.
Sim, não é diferente. Pronto.
Os prazos, processos de candidatura não são critérios, não são critérios. Sim, mas não são critérios da fórmula, não é? São aspectos administrativos. Portanto, isso, um novo ponto 5, dizendo a portaria deve e depois chega à linha B, C e D.
Pois, de facto, como se torna um pouco confuso, agradecia que apresentasse por escrito. Sr. Deputado Bravnico.
Sr. Presidente, antes de mais, boa tarde a todos. Eu queria, de facto, solicitar ao grupo parlamentar do PCP, assim que possível, que fizesse chegar a todos um texto claro sobre qual é, de facto, a intenção do PCP relativamente ao. por acaso ainda não percebemos. E também por isso estamos a pedir-vos que nos entreguem, digamos, um teste, porque nós chegamos a perceber se mantém aquilo que é o conteúdo, do, digamos, do que está no decreto 138C de 2010 e acrescentam aquilo que têm na vossa proposta, se a vossa proposta substitui algumas das coisas que lá estão. Pronto, é isso que eu agradeci que esclarecessem. No entanto, nós queríamos também aproveitar já agora esta oportunidade inicial de também, digamos, de certa maneira recapitularmos aqui um pouco o que é a nossa posição sobre estas apreciações parlamentares e, digamos, qual é o nosso posicionamento face às propostas que neste momento nós vamos discutir, porque penso que não só isso enquadra de uma forma mais adequada os posicionamentos dos diferentes grupos parlamentares, como talvez permitirá poupar tempo depois nas votações mais de cada uma das propostas. Há aqui duas posições distintas e penso que agora, nesta parte da tarde, as coisas ficaram mais claras. De um lado, nós temos, digamos, propostas que são oriundas dos grupos parlamentares do PSD e do CDS e que tentam fundir duas coisas que não devem ser fundidas neste momento e que são, por um lado, digamos, a revisão, o processo de revisão e da atualização dos contratos de associação, que é uma realidade que diz respeito à modalidade através da qual o Estado contrata instituições privadas e cooperativas para que elas prestem serviço público em circunstâncias em que a rede de estabelecimentos públicos não tem capacidade suficiente para assegurar a prestação do serviço público. É disto que nós estamos a falar e é acerca disto que é a nossa discussão hoje e é, digamos, esta matéria que está em cima da mesa. E não está em cima da mesa hoje a questão que tem a ver com a liberdade de escolha. Por contratos de associação é uma realidade que tem a ver com prestação de serviço público para garantir aos cidadãos portugueses, dentro da idade de escolaridade obrigatória, o acesso ao serviço público de educação em igualdade de circunstâncias relativamente aos outros concidadãos que têm serviço público garantido por escolas públicas. É isto que estamos a falar. Portanto, não achamos correto que o PSD e o CDS queiram aqui, através de uma forma muito enviesada, digamos, tentar fazer um curto-circuito a um processo de revisão constitucional, que é exatamente aí que deve estar a discussão acerca da liberdade de escolha das famílias. Porque a liberdade de escolha das famílias trata-se de uma realidade que diz respeito à circunstância de uma família tendo garantida o acesso e a frequência ao serviço público de educação, seja numa escola pública ou numa escola privada, opta por colocar o seu filho, o seu educando, numa determinada escola. E nós achamos que essa discussão é uma discussão muito importante, naturalmente, é uma discussão que certamente estará em cima da agenda, digamos, política na área da educação na próxima legislatura, mas não é esta a mesa em que se deve discutir essa matéria. Essa matéria deve ser discutida em sede de revisão constitucional e deve ser uma matéria que deve ser colocada à consideração dos portugueses no próximo ato eleitoral. Porque não é aqui que ela deve estar, neste momento, a ser discutida, nem é aqui, neste decreto-lei e nas respectivas apreciações parlamentares, que ela deve ser vertida. Isso é enviesar o processo de revisão constitucional, é estarmos a construir uma realidade constitucional num espaço em que ela não deve ser construída e é estarmos, de certa maneira, a inquinar uma discussão que não tem a ver com liberdade de escolha, mas que tem mais a ver com a garantia do Estado, garantir, passa a redundância, serviço público de educação a todos os concidadãos dentro do período da escolaridade obrigatória. Portanto, eu queria, neste momento inicial, deixar clara e bem distinguida esta dupla realidade e dizer que a nossa posição aqui vai ser estritamente a discussão que diz respeito à prestação do serviço público de educação por parte de escolas através do contrato de associação. Outra matéria, ela será discutida certamente em ambiente eleitoral e depois será certamente discutida na próxima legislatura, se houver comissão de revisão constitucional nessa mesma sede. Relativamente às apreciações parlamentares, nós temos aqui também propostas distintas. De um lado, as propostas, digamos, a proposta apresentada pelo PCP e que, no fundo, recoloca a situação naquilo que era a sua realidade pré-existente antes da alteração introduzida pelo Decreto-Lei 138-C de 2010. Portanto, trata-se de um retrocesso legislativo que coloca a coordenada dos contratos de associação no momento anterior ao Decreto-Lei 138-C de 2010 e recoloca essa mesma circunstância no momento anterior ao acordo celebrado entre o Ministério da Educação e os responsáveis da Direção Nacional dos Estabelecimentos de Ensino Particular, que eu tenho aqui, e que foi um acordo assinado entre ambas as partes e que determinou aquilo que é hoje, atualmente, o enquadramento e o perímetro dos contratos de associação. Portanto, se alguma coisa as propostas do PCP têm, são estas duas realidades, que é colocar, digamos, a realidade antes de todas as alterações que ocorreram e passar por cima de um acordo que foi feito entre as duas partes e que é um acordo que está em vigor, que não foi denunciado e que eu penso, digamos, que é aquele que enquadra hoje a relação entre o Estado e os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que prestam serviço público através de contratos de associação. Relativamente às propostas do PSD e do CDS, e que, digamos, já, enfim, referi que têm outros objetivos que não apenas a alteração legislativa, digamos, destes contratos de associação, na sua generalidade, elas introduzem fatores relativamente novos naquilo que é hoje relação contratual entre o Estado e as escolas com contrato de associação, porque a introdução de um princípio que é o princípio do percurso escolar e a forma como ele é introduzido nas alterações que o PSD e que o CDS aqui a propõem, remetem-nos para uma realidade em que o compromisso que o Estado um dia mais tarde assume com estas escolas não é um compromisso nem de 2 nem de 5 anos, é no limite um compromisso de 12 anos. E é disto que nós estamos a falar. Portanto, nós estamos numa perspectiva muito bem dissimulada, mas que está aqui clara, digamos, de contratos que no seu limite e com uma leitura bastante alargada daquilo que é o conteúdo das propostas, são contratos de 12 anos. O que nos parece serem contratos que têm um limite e uma duração temporal completamente exagerada e que, digamos, vão cortar a possibilidade de ambas as partes poderem fazer, digamos, a gestão deste tipo de serviço público, enfim, através dos mecanismos periódicos que são naturais em tudo isto e que são os mecanismos que fazem parte do acordo que foi estabelecido. Em segundo lugar, esta alteração, ou este conjunto de alterações àquilo que são os contratos de associação, induzem desigualdades. E eu acho que este aspecto também é muito importante, neste momento aqui, nós refletirmos um pouco, porque ele é muito importante para o Partido Socialista. Porque a opção, digamos, de a escola considerar o percurso escolar do aluno como base da celebração do contrato e de o Estado ficar a esse princípio vinculado, faz com que, por exemplo, a constituição das turmas do primeiro ano de escolaridade, no limite, seja uma constituição trancada que vai até ao 12º ano de escolaridade. E faz com que a possibilidade de gestão de turmas, que é uma realidade nas escolas públicas e que é uma necessidade das escolas públicas, não seja possível nas escolas privadas. E faz com que, por exemplo, haja uma desigualdade no acesso e no tipo de frequência entre os estudantes que frequentam escolas públicas e os estudantes que frequentam escolas privadas dentro do mesmo sistema público. Porque os estudantes que frequentam escolas públicas, muitas vezes, pelas circunstâncias da própria natureza das escolas, as suas turmas são alteradas ao longo do seu percurso escolar. Estas alterações que o PSD e o CDS aqui apresentam, no limite, impedem que isso aconteça num segmento do serviço público, o que gera uma desigualdade. E, por último, a questão do financiamento, digamos, e dos custos associados a este financiamento, há também aqui um aspecto que nós gostaríamos de referir. Por um lado, estes custos por aluno, que tem sido uma matéria aqui muito discutida, como nós sabemos todos, tem sido alvo, digamos, de constantes questões e respostas por parte das nossas discussões, digamos, da comissão com a Sra. Ministra e com os Srs. Secretários de Estado. Numa das últimas comissões, lembro-me de o Ministério da Educação disponibilizar a todos nós, digamos, os cálculos em que envolvem a determinação do custo por aluno no serviço público. Houve grupos parlamentares que entenderam não aceitar esses cálculos, digamos, está em curso algumas iniciativas legislativas no sentido de solicitar cálculos a outras instituições, mas há aqui uma matéria dentro disto que eu acho que é muito importante. É que a base de cálculo para o financiamento do ensino público, para o financiamento do ensino profissional, para o financiamento de quase todas as modalidades de educação e formação é a turma. E aqui também, se nós nos fixarmos de uma forma irredutível, digamos, neste princípio do cálculo por aluno, nós podemos, eventualmente, se não forem tomadas as devidas cautelas, induzir mais uma desigualdade nos operadores que prestam serviço público ao Estado português. E que tem a ver com o facto de, por exemplo, dar um exemplo, se nós assumirmos o aluno como unidade de cálculo desse financiamento, haverá escolas que têm turmas que têm 20 alunos, escolas que têm turmas com 22 alunos, e essas escolas podem ter o mesmo número de turmas, têm o mesmo custo fixo associado à prestação do serviço público e acabam por ter financiamento diferente, porque a constituição das turmas, que deve ser feita não com critério contabilístico, mas com critério pedagógico, fez com que elas tivessem números diferentes de alunos nessas mesmas turmas. Isto induz uma desigualdade. E nós achamos que essa desigualdade também não deve ser introduzida neste tipo de contrato de associação. Para resumir e para concluir, nós respeitamos as alterações parlamentares, cá estamos a discuti-las com toda a nossa humildade parlamentar e com aqueles que são os nossos argumentos. Nós entendemos que o acordo a que o Estado chegou com a associação representativa do setor é um acordo justo, é um acordo possível e é um acordo que permite o funcionamento deste setor e a prestação de serviço público em condições de qualidade e de equidade em relação a outro tipo de operadores que também prestam serviço público, e não vemos qualquer razão para alterar aquilo que está acordado e que foi, digamos, rubricado por ambas as partes. Estas alterações fazem tábua rasa deste acordo, é importante que se diga isto, tornam insustentável, do ponto de vista orçamental, a execução do orçamento do Ministério da Educação e, com isso, torna insustentável, a médio e longo prazo, a própria garantia que o Estado tem que constituir junto destes operadores de que tem financiamento assegurado para lhes pagar o serviço público. Portanto, eu não queria aqui dizer que se trata de alterações irresponsáveis, nós não queremos ir por aí, mas que foram pouco ponderadas, porque no limite significa que, não tendo perímetro orçamental para serem enquadradas, elas levam nesse limite à, digamos, à ausência de capacidade de honrar os compromissos do Estado. E nós achamos isso negativo. Nos dias que correm, nas circunstâncias que temos, nas dificuldades que estamos a viver, nós estamos mais hoje perante um exercício legislativo por parte dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, que fazem mais um rombo significativo no orçamento de Estado e na execução orçamental para este ano. Eu penso que estas coisas deveriam merecer uma maior ponderação e deveriam vir acompanhadas dos cálculos financeiros associados às alterações, para que os deputados que representam o povo português pudessem saber quais são os custos adicionais que estas alterações induzem ao orçamento de Estado, e para se perceber que quem propõe estas alterações ou não fez os cálculos, ou se os fez, não os apresentou devidamente. Mas estas alterações têm um cálculo associado, e nós temos-lo aqui, de 7 milhões e meio de euros no ano que está a correr, 2011, e de 21 milhões de euros em 2012, o que faz um total de cerca de 30 milhões de euros a mais. E eu gostava de perguntar, é a única questão que tenho, onde é que os PSD e o CDS pensam garantir esta verba para honrarem os compromissos que, caso estas alterações ao decreto-lei venham a ser aprovadas, vão introduzir no orçamento do Ministério da Educação e nas expectativas com que os operadores vão ficar a partir do momento em que estas alterações, esperamos que não, mas podem vir a ser aprovadas. E é tudo, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um pouco, enfim, na lógica que aqui estamos a seguir, de fazer uma apreciação global sobre aquilo que vamos agora votar na especialidade, eu vou tentar ser relativamente breve. Esta matéria, quando surgiu, surgiu de algumas notícias e até de uma versão não oficial do que viria a ser o decreto, que previa que o financiamento às escolas com contratos de associação passasse a ser anual. E, de facto, no entendimento do Bloco de Esquerda, isso não fazia qualquer sentido. E, na altura, dissemos e colocámos a questão que os colégios com contratos de associação existem porque há uma carência na rede pública, há um momento e há zonas do território em que o Estado não assegurou a existência de uma rede pública da oferta pública, da escolaridade obrigatória, mas que devem exatamente servir para suprir essa necessidade por ciclos de escolaridade, no sentido em que é necessário dar alguma estabilidade ao que é o percurso educativo estruturado exatamente por unidades de ciclo de escolaridade. Ora, o decreto que veio a sair e que foi publicado em Diário da República e promulgado pelo Sr. Presidente da República, não sabemos bem até que ponto, com colaboração ou não do Sr. Presidente da República, consagrou estes aspectos. Ou seja, consagrou que o financiamento é feito por ciclo de escolaridade, dando a tal estabilidade que nos parece importante naquilo que são unidades de aprendizagem no percurso escolar de um aluno, e consagrando também o financiamento por turma. E, portanto, em termos de decreto, o Bloco de Esquerda não tem nenhuma oposição àquilo que foi publicado pelo Governo. A única questão que nos surgiu foram os valores que foram apontados no financiamento a estes colégios com contratos de associação, que passam por uma portaria, que não é aquilo que hoje está aqui em debate. Eu creio mesmo que algumas das propostas que são aqui apresentadas por alguns partidos são, digamos que, uma especificação daquilo que já está no decreto. Ou seja, o próprio decreto diz que, no seu artigo 15º, que é provavelmente o mais importante, que é a questão do financiamento, diz que a portaria deve fixar o valor do apoio financeiro, tendo em consideração os custos das turmas das escolas públicas de nível e grau equivalente. A leitura desta linha do decreto deveria levar a concluir que diferentes ciclos de escolaridade e níveis de ensino iriam ter um financiamento diferente. Aliás, como acontece no financiamento das escolas particulares de formação profissional, das escolas profissionais, e como nós compreendemos que diferentes escolas de diferentes ciclos de ensino têm valores e têm encargos financeiros que são diferentes. Acontece que a portaria estabeleceu por igual, e portanto creio eu violando o próprio texto do decreto, um valor único. O problema é que esta Assembleia de facto não mexe na portaria e portanto o que fala é do decreto, e o decreto aponta, creio eu, no sentido correto. O PSC tem até aqui uma proposta em que nos fala de fixar o apoio financeiro no máximo equivalente aos custos das escolas públicas equiparáveis ao nível de dimensão, antiguidade do corpo docente e oferta educativa. Um dos aspectos que tem sido apontados é se não haveria, por assim dizer, algum dumping feito pela escola pública, no sentido em que hoje um quarto do corpo docente que estão nas escolas públicas são professores contratados. Não têm, portanto, uma carreira, não estão nos quadros, são, em termos salariais, mais baratos. E, portanto, um dos argumentos que foi, a certa altura, apresentado no debate foi que, enfim, isto, de alguma forma, colocava em causa os colégios com contratos de associação que colocaram os seus professores nos quadros e que lhes deram uma carreira, ou seja, uma perspectiva de evolução salarial ao longo do tempo, com diferentes escalões. O que eu acho curioso é de onde este argumento apareceu. Apareceu nomeadamente por parte do PSD e do CDS, que sucessivamente, cada vez que é apresentada nesta Assembleia da República uma proposta para a integração dos quadros e integração da carreira dos professores contratados que estão nas escolas públicas, ou vota contra ou se abstém. E, portanto, são os próprios senhores que permitem que haja aqui um dumping entre escola pública e colégios com contratos de associação que colocam os seus professores nos quadros. Eu creio que há aqui dois tipos de propostas. Uma proposta como o PSD e o CDS, que propõem que os contratos sejam feitos por 5 anos. Eu devo dizer que eu não compreendo porque os 5 anos, porque não 4, porque não 3, porque não um outro valor qualquer. Acho que tem que haver um planeamento estratégico daquilo que é a oferta da rede pública, e se os colégios de contratos de associação asseguram o serviço educativo que o Estado não assegura, têm que ter uma perspectiva e têm que ter um prazo em que possam planear a sua ação. Mas entendamos, se existe a perspectiva de haver um centro educativo que estará construído no prazo de 3 anos e que vai assegurar a oferta de rede pública, os 5 anos não fazem qualquer sentido. Ou podem fazer. O que eu creio que não pode acontecer é o decreto-lei estabelecer os 5 anos como uma regra que será aplicável a situações muito diferentes. Mas há aqui um outro aspecto que eu creio que é mais importante, que é a questão do percurso escolar. O percurso escolar apresentado desta forma significaria que, independentemente da oferta da rede pública, um aluno que numa determinada área geográfica não tivesse oferta para o segundo ano, para o segundo ciclo de escolaridade, entrava no 5º ano, e mesmo que houvesse uma escola que oferecesse 3º ciclo e ensino secundário, o Estado ficaria obrigado não a colocar esse aluno na rede pública que existe e na oferta pública existente, mas sim a financiar o seu percurso escolar todo com um colégio de contrato de associação. Isso, de facto, é blindar a capacidade de estruturação do Estado naquilo que é a sua rede pública, e, portanto, isto tem a nossa total discordância. Em relação às propostas que foram apresentadas pelo PCP, eu acho que elas são apresentadas, como é que eu ia dizer, com boas intenções, ou seja, no sentido em que professores que estão nos quadros, funcionários, escolas que estão a funcionar, não vejam subitamente aquilo que é a sua perspectiva e o seu percurso subitamente interrompido por, de facto, o Ministério da Educação ter fixado uma portaria com um valor único para todas as escolas, independentemente da sua situação, da sua oferta educativa e das suas circunstâncias. Mas tenho algumas dúvidas, porque isto é muito parecido com uma gestão privada de uma parceria público-privada, de um hospital que, aliás, o PCP tem criticado. O Estado assegura todos os encargos, mas não faz a gestão. E eu tenho alguma dificuldade com este modelo. Creio que há até aqui cinco propostas que são generosas, no sentido de estabelecer um crédito de horas nas escolas, a questão dos psicólogos, e portanto temos dúvidas sobre este modelo, mas não tem a nossa total concordância. Um último aspecto. Na proposta do PCP, para o voto do Bloco de Esquerda, é absolutamente determinante que voltem a estar as alíneas que determinam o processo de formalização da candidatura e da renovação, porque eu creio que nós não podemos voltar à situação anterior, em que os contratos de associação tinham uma lógica de renovação automática, independentemente daquilo que é o interesse público ou da capacidade de estruturação da rede pública da sua oferta. E, portanto, estes aspectos da renovação dos contratos, eu creio que são determinantes para o que é o resultado político de mexermos neste decreto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Bravnik levantou aqui fantasmas sobre a revisão constitucional. Não sei o que é que tem a ver com esta matéria e apreço. Estamos a discutir aqui um decreto-lei sobre os contratos de associação entre o Estado e as escolas do ensino particular e cooperativo, e, portanto, não há que levantar aqui fantasmas sobre liberdades de escolha que devem ser, obviamente, discutidas. E, portanto, se alguém traz aqui matéria para discussão que nada tem a ver com o decreto-lei que pedimos à apreciação parlamentar, é o grupo parlamentar do PS e não o CDS. Senhores deputados do PS, o que nós estamos preocupados é com o ensino de 50 mil alunos, com o trabalho de 8 mil professores e assistentes operacionais, alguns que já foram dispensados, devido aos cortes que o Ministério da Educação fez de 30% no financiamento do ensino particular e cooperativo, enquanto cortou apenas 11% nas escolas do Estado. E convém também deixar de lado os preconceitos ideológicos, porque é bom lembrar, mais uma vez, pela enésima vez, Sr. Deputado Bravnico, o CDS vai lembrar que entre um terço e 50% dos alunos que frequentam as escolas com contrato de associação são alunos de famílias carenciadas que recebem primeiro e segundo escalões de apoios da ação social escolar. E, portanto, senhores deputados, dito isto, a apreciação parlamentar do CDS-PP tem três objetivos: que o financiamento às escolas da rede pública, que sejam privadas e cooperativas, seja idêntico ao financiamento das escolas do Estado. E isso deve ser apurado pelo Tribunal de Contas. Que haja estabilidade nos contratos de associação por percurso escolar com contratos no mínimo com 5 anos. E que enquanto não for apurado o custo médio por aluno nas escolas do Estado, que se deve manter os valores atribuídos entre janeiro e agosto de 2011. E, portanto, entendemos que estas propostas, se fossem aprovadas, naturalmente devolveriam estabilidade a este ensino, que, sendo particular e cooperativo, a verdade é que presta um excelente serviço público ao país e à rede educativa. Em Portugal, sabendo nós que, até pelos rankings de avaliação das escolas, são estas que, sendo particulares e cooperativas, mas estando na rede pública, são estas que aparecem sempre nesses rankings com melhor ensino, com ensino de qualidade, com melhores projetos educativos. Lamentamos, naturalmente, que nesta apreciação parlamentar, eventualmente, não haverá acordo para corrigir a machadada financeira que o governo do Partido Socialista tentou e vai conseguir dar no ensino particular e cooperativo em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Amir Guerreiro.
Presidente. Eu, de facto, eu compreendo que há falta de propostas que o Partido Socialista tem que apelar à imaginação e à capacidade criativa e de vir para aqui aproveitando a presença, que não é muito normal nas nossas reuniões de comissão de tanta imprensa, de querer confundir algumas mentes. Nós estamos aqui, de facto, como foi dito e bem, a discutir aquilo que são as regras do apoio do Estado às escolas que, muitas delas, e, no, enfim, há mais de 30 anos, prestam serviço público de educação, que estão integradas na rede pública e, por isso, não percebo, de facto, pese embora todos os esforços e a simpatia que eu possa fazer para com a criatividade e a imaginação do deputado Bravenico, onde é que nós estamos aqui a ensaiar debates de revisão, seja do que for. Estamos, sim, de facto, a procurar acabar com aquilo que o Sr. Deputado acabou disse que nós estávamos a provocar, que são as desigualdades. Porque, de facto, a proposta do Governo e o Partido Socialista é que provocam desigualdades. Provocam desigualdades na legislação que produzem e que depois que o Partido aqui apoia, renegando, de facto, todo um passado de décadas de relacionamento institucional entre o Partido Socialista, os seus governos e este setor, fazendo conta que a realidade não existe. Porque o Partido Socialista faz de conta de que com 80 mil euros por turma, a maioria destas escolas, ou todas estas escolas, conseguem honrar os seus compromissos. Ora, já demonstramos a exaustão aqui, através da exibição até dos relatórios de conta de gerência destas escolas, em reunião, enfim, com a presença dos seus membros do governo, que isso que não é verdade. E por isso, objetivamente, o Partido Socialista persiste na criação destas desigualdades. Porque, como foi dito, e bem, há uma percentagem significativa, são cerca de metade, e muitas das escolas são bem mais de metade destes 50 mil alunos, que de facto têm apoio da ação social escolar de escalão A e B. E por isso não é uma escola, ao contrário também do que o Partido Socialista procurou passar durante muito tempo, não é uma escola de gente rica, não. É a escola de portugueses, fazem parte da rede pública. Uns são ricos, outros são menos ricos, outros são pobres, outros são mais pobres. E os números são estes, cerca de metade são alunos carenciados, com os escalão A e B. É esta que dá a média, que é similar àquilo que se passa nas outras escolas da rede pública, que são detidas pelo Estado. E por isso, quer dizer, esta que é a grande realidade. É isto que está aqui em causa. É, ou continua o Partido Socialista a fazer de conta que esta realidade, que é concreta, não existe, ou dá um passo e uma meia-culpa e, de facto, aproxima-se daquilo que é a procurar e contribuir, e como hoje de manhã tive a oportunidade de convidar o Partido Socialista a vir para a reunião para procurar resolver isto, para poder dar o seu contributo, de facto, um contributo para terminar com estas igualdades. Porque há coisas que não podem passar aqui em claro. É que não foi apresentado por ninguém cálculos do custo do aluno. Foram-nos apresentados números do custo por aluno. Não foram cálculos. Da mesma maneira como agora foi apresentado aqui, ou foi dito aqui, que estas alterações propostas pelos três partidos são alterações completamente diferentes umas das outras, completamente diferentes umas das outras, têm um preço específico de X e Y, independentemente, digamos, de cada uma delas. Isto é notável, mais uma vez, é um número, há jornalistas a ouvir, que é para se escrever, as propostas da oposição têm um preço de X e Y no orçamento do Estado, sem apresentar cálculos e equiparando as mesmas. Ora, o que nós estamos presentes aqui são, de facto, perante situações muito diferentes e será, de facto, importante que não passe essa confusão, essa tentativa de confundir as mentes menos atentas. O que está aqui em causa, do nosso ponto de vista, é isto, e passando também a responder e a explicar algumas dúvidas que foram deixadas ir no ar. O prazo dos 5 anos é evitar a discricionalidade que foi feita quando este prazo foi estabelecido no acordo com as escolas. Se foi feito num determinado momento para algumas, para aquelas que subscreveram as adendas, tem que ser para todas. E por isso é verter aquilo que foi consensualizado entre as partes no decreto-lei, o que nos parece, de facto, justo. Depois, a questão do percurso escolar tem exatamente a ver com a possibilidade, ou seja, os alunos são sempre livres de mudar de escola quando quiserem. São sempre livres. O que, na nossa opinião, não devem ser forçados. E o que está aqui em causa é que se força os alunos e as famílias a mudar de escola, a mudar a sua criança, o seu jovem de escola, pura e simplesmente porque terminou um ciclo educativo. Terminou um ciclo, terminou um segundo ciclo, tem que mudar de escola, se não houver financiamento. Terminou o terceiro ciclo, tem que mudar de escola. E nós achamos que não deve ser assim. Porque coisa diferente é falarmos do que é uma rede, o que é que está na rede, o que é que não está na rede.
Isso é que é um debate que ninguém quer fazer, não é? O que se compreende. Mas a verdade é que quando estamos a falar, olhando para uma escola que tem um contrato com o Estado e que tem um determinado percurso educativo, na nossa opinião, não faz sentido que o aluno que integra essa escola seja forçado a abandoná-la por fatores externos à sua vontade. Parece-nos que isto não é nada demais. Coisa diferente é discutir-se o resto de tudo. É se aquela escola deve ou não deve ter financiamento, se deve ou não deve ter apoio do Estado. Mas não é isso que nós estamos a discutir agora aqui. Nós estamos aqui a discutir é o modelo de funcionamento e de financiamento das escolas que têm acordo com o Estado. E se tem acordo com o Estado e se tem esta oferta, na nossa opinião, deve-se possibilitar à criança, ao jovem e à sua família a decisão. Fica porque gosta da escola, não fica porque não gosta da escola, porque quer mudar para outra. E assim não, estamos a obrigá-los. Depois, também, dizer ainda que nos parece, que não percebo, enfim, também uma questão que foi levantada aqui, porque do ponto de vista da articulação e do funcionamento, nós também vemos aqui que o modelo de financiamento por turma é aquele que, na nossa opinião, melhor se adapta à realidade de hoje, àquilo que são as regras internas de funcionamento e de financiamento de todas as escolas, de todos os subsetores. E por isso foi também esgrimido aqui o fantasma, porque tal Bavonico parecia que, pelo menos que, a dar a entender que nós não nos revimos nessa proposta, é isso que nós temos nas nossas propostas, de facto, a partir dessa premissa. E por isso dizer que, de facto, nós entendemos que será muito importante para nós também é que o financiamento a estas escolas não seja superior àquilo que é o financiamento da escola pública. Porque entendemos que não deve ser. Porque entendemos que é uma questão de justiça. Que a escola privada, com o acordo do Estado, não seja mais cara ao Estado que uma escola pública igual. Da mesma dimensão, com o corpo docente, com o mesmo peso no seu orçamento, com um projeto educativo e com uma oferta formativa equivalente, tem que ser até esse limite, não pode ser superior. É isso que nós propomos e pensamos que estes critérios que nós trazemos permitem, de facto, explicar melhor aquilo que, pelos vistos, não foi percebido pelo Governo que, ao produzir o seu próprio decreto e depois, enfim, a portaria esqueceu-se daquilo que estava no decreto. Por isso é que o nosso contributo é, de facto, para esmiuçar um pouco melhor aquilo que, na nossa opinião, serão os critérios que qualquer Governo deve ter em conta ao produzir, de facto, depois uma portaria que vai dar o valor de X, Y, Z às escolas. Com estes critérios, penso eu que fica claro que o financiamento não pode, nem deve, porque não faz sentido, que seja único e igual para todas, porque as realidades são diferentes, porque a escola pública A tem um custo diferente da escola pública B. Porquê? Porque são diferentes. E por isso não faz sentido nenhum que nestas escolas que são inseridas na rede pública, com o contrato com o Estado, que a verba não seja destinada é igual para todas, independentemente daquilo que é cada uma das realidades. E por isso é que nós entendemos que com esta clarificação de critérios damos um passo significativo a ajudar o Governo, seja ele qual for, a perceber que esta realidade tem que ser tida em conta. E por isso é que entendemos de facto que estas nossas propostas contribuíam de forma significativa para resolver o problema que o Partido Socialista criou. Porque nós não fazemos conta que a realidade não existe. Porque nós sabemos, como os senhores sabem, que a partir de 1 de setembro, com 80 mil euros por mês, iguais para todos, estas escolas vão entrar em ruptura. E haverá dezenas de milhares de jovens, de alunos, que não sabem para onde ir. E haverá cerca de 8 mil pessoas que não sabem para onde ir. Essa é a responsabilidade do Partido Socialista. Essa, sim, é a responsabilidade e o fardo que os senhores deputados do Partido Socialista terão de carregar a partir do final desta reunião.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas porque as propostas do PCP foram, entretanto, chamadas também alvo de reparo para alguns senhores deputados, eu gostava apenas de uma última intervenção, pelo menos da nossa parte, antes das votações. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, à Sra. Deputada Ana Draco, não precisa ter nenhuma preocupação sobre o comportamento do PCP face às parcerias público-privadas, até porque neste caso não há qualquer tipo de semelhança. Deixe-me dizer que no que às parcerias público-privadas estamos a assistir perfeitamente a um movimento de retirada do Estado das suas competências e da sua descentralização para empresas que em torno disso constroem mercados. Aqui o que a lei de base do sistema educativo e todo o enquadramento geral aponta é precisamente no sentido inverso, e aliás o PCP apresentou um projeto de resolução ainda há poucos meses na Assembleia da República, no sentido de o Estado ir colmatando as necessidades, garantindo um movimento de eliminação do maior número possível de contratos de associação. Portanto, aqui estamos num contexto em que há uma necessidade que após as leis que vêm estabelecer a massificação e democratização do ensino, não é cumprida diretamente pelo Estado, porque o Estado não consegue, porém tem de o fazer e recorre, ainda que residualmente, a um número de escolas para fazer esse serviço. Muitas vezes são empresas, outras vezes são associações, cooperativas, nem sempre com objetivos lucrativos. Portanto, logo aí há uma diferença radical das parcerias público-privadas. No essencial, o PCP não tinha nenhum motivo ou nenhum dissenso de fundo com o 553. Com o decreto-lei que vigorava anteriormente, ele era objetivo, apontava para critérios, e não nos associamos, obviamente, ao papel que PS, PSD e CDS foram fazer no governo de não fiscalizar a sua aplicação. E de chegar agora, PS, principalmente o PS, a fazer o papel que o CDS faz, por exemplo, no rendimento social de inserção. Como há uma franja desses rendimentos que é mal atribuída, acaba-se com isso. E então vem o PS dizer, como há contratos de associação que não se justifica, baixe-se o valor por turma de todos. Não, assumam a coragem de acabar com os que estão mal. Assumam a coragem de dizer quais é que estão mal, ou até melhor ainda, assumam a coragem de nacionalizar as escolas que o Estado precisa, ou de construir escolas públicas. Ou de construir escolas públicas e acabar com os contratos de associação que não são necessários. Agora, enquanto forem necessários, têm que cumprir as mínimas, a mínima lealdade até da relação do Estado para com estas instituições. Aquilo que o PCP propõe é muito simples. É que existe uma forma, não definimos a forma, dizemos apenas quais são os critérios que devem ponderar nessa forma. E não viabilizaremos as propostas do PSD e do CDS única e exclusivamente porque elas não indicam qual é a fórmula de construção do financiamento. E não viabilizaremos nada que diga que o Estado, ainda que com um teto máximo, possa arbitrariamente definir qual é o valor que dá a esta ou aquela entidade. Porque não tem base em nenhum critério objetivo. Aliás, até chama a atenção do PSD que a sua proposta não só não tem nenhum critério objetivo, como tampouco tem teto mínimo, tem patamar mínimo. Só tem um patamar máximo. Portanto, isto nem sequer garante o funcionamento da escola. Então, até ao máximo das escolas públicas. Está bem? E o resto? E a gradação que vai do zero até ao máximo da escola pública, como é que se define? Portanto, há aqui uma clara divergência, e a divergência é esta. Não é sobre o valor, não é sobre o montante, é sobre como se constrói o montante. Porque se estivéssemos aqui a discutir montantes, a preocupação do PCP não era sobre o seu volume, era como é que ele foi construído. E isso é aí que divergimos do PSD e do CDS, que estipulam um valor por turma que favorece precisamente aquelas escolas que não têm interesse em contratar um corpo docente estável, em fazê-lo progredir na sua carreira, em garantir os seus aumentos. Porque tem aquele dinheiro por ano, gere como entende, e portanto não há que cumprir nenhuma contrapartida para com o Estado. O PCP propõe as contrapartidas que do lado de lá também têm de ser colocadas, quer do ponto de vista das instalações, da qualidade, quer do ponto de vista do corpo docente e do corpo não docente. E, portanto, julgamos que, obviamente, não é a situação ideal, o contrato de associação, para o PCP também não é, mas enquanto eles são necessários não podemos, pura e simplesmente, assumir que há uma franja da população portuguesa, ainda significativa, que não tem escola. Outra coisa diferente e que não se trata neste decreto-lei é irmos aprofundar, fiscalizar, efetivamente, cada um dos contratos de associação, as contas de todas as instituições e verificar onde é que se justifica, onde é que não se justifica, manter onde se justifica e acabar com aqueles... Mas isso exige coragem política, não é cortar todos por igual, como se todos não se justificassem, ou como se todos estivessem a fazer rodos de dinheiro e de lucro às custas do financiamento do Estado, o que também não é verdade. E, portanto, essa discussão terá de ser feita necessariamente, eu também julgo que não é no âmbito desta apreciação parlamentar.
Sr. Deputado Bravo Nico.
Sr. Presidente, só uma pequena segunda ronda, mas já agora para também clarificarmos, digamos...
Sr. Deputado, não se trata de uma segunda ronda, trata-se de uma intervenção, senão nem terceira e quarta ronda por baixo.
Eu ia dizer finalmente, né, porque no fundo toda a gente disse que era a segunda e última, eu ia também dizer segunda e final participação. Mas já agora clarificar, porque eu acho que é importante que não fiquem dúvidas acerca daquilo que é o posicionamento de cada grupo parlamentar. Em primeiro lugar, eu acho que nós fazemos todos um juízo justo da capacidade das pessoas que estão aqui entenderem o que é que nós estamos a dizer e conhecerem os factos. E eu recordava ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro qual é o pensamento e a ação do PS relativamente à sua relação com as instituições privadas no âmbito da educação e da formação. Nós temos história. temos um pensamento e temos uma ação de que nos orgulhamos muito nesta matéria. Eu recordo só aqui três coisas muito rápidas. No âmbito do pré-escolar, Sr. Deputado, no âmbito do pré-escolar, orgulhamos-nos de ter sido um governo nosso, do engenheiro António Guterres, que fez a maior expansão do ensino pré-escolar e tornou acessível às famílias, através do programa de apoio à família, que envolveu principalmente instituições privadas, que foram os principais promotores no acesso da educação pré-escolar às famílias. E hoje em dia, no momento em que nós estamos aqui, em todo o país estão centenas e centenas de obras a serem feitas ao abrigo do programa PAROS, envolvendo instituições públicas, privadas, cooperativas, sem qualquer discriminação. Ao nível do ensino profissional, Sr. Deputado, que é uma realidade que conhece bastante bem, a nossa ação histórica foi, digamos, exemplar no relacionamento que mantivemos com instituições públicas e instituições privadas. As escolas profissionais privadas, que ainda hoje constituem uma rede fundamental no âmbito do nosso ensino profissional, nós mantivemos, nós incentivamos a sua existência, nós fizemos tudo para que elas existissem, os senhores também fizeram isso, portanto não há aí qualquer preconceito da nossa parte. No âmbito do ensino e da qualificação dos adultos, Sr. Deputado, se me quiser ouvir, no âmbito da qualificação dos adultos, entre 2000 e 2002, nós promovemos o aparecimento do primeiro sistema de reconhecimento de adquiridos experienciais, RVCC, através da ANEFA. Os pioneiros desta iniciativa foram promotores exclusivamente privados e os senhores, entre 2002 e 2005, até pararam quase isso tudo através da extinção da ANEFA e da instituição de uma Direção-Geral de Formação Vocacional, de que mais não fez do que parar tudo isto. A partir de 2005 até hoje, nós retomamos a qualificação dos nossos adultos através da iniciativa Novas Oportunidades. Há hoje 450 centros de novas oportunidades privados, de empresas, de sindicatos, de escolas públicas, de autarquias, etc. Portanto, se alguma coisa nós temos é de nos darmos bastante bem com todos os operadores do sistema público de educação e de formação. Segunda questão. O PS tem propostas e apresentou-as. E apresentou-as principalmente através do seu governo, que através da negociação com a Associação Representativa do Setor chegou a um acordo, através da legislação que produziu e que resultou nas alterações que nós estamos neste momento, digamos, a apreciar. Portanto, nós não ficámos quietos, não fingimos que não se passava nada, não encarámos a situação ignorando as dificuldades que ela neste momento encontra e tudo fizemos e estamos a fazer para que ela seja sustentável agora e no futuro. Última coisa, o PSD... Ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, peço desculpa, mas vamos fazer aqui um pequeno exercício de aritmética contabilística e orçamental. Os senhores viabilizaram o Orçamento de Estado para 2011. No Orçamento de Estado, na proposta de lei do Orçamento de Estado para 2011, estava contemplada uma redução no financiamento para o subsetor do ensino público, que é prestado através de operadores com contrato de associação. Os senhores sabiam, conheciam e viabilizaram o orçamento. Com as alterações que estão aqui a fazer, estão a acrescentar despesa ao orçamento que viabilizaram. Para se saber qual é o montante que os senhores estão aqui a meter em cima da despesa, é só fazer uma subtração entre aquilo que vai ficar e aquilo que estava no orçamento. Se o senhor deputado quiser fazer esse cálculo simples de subtração, ficará com o número que eu lhe dei, que é o número do rombo que os senhores neste momento propõem ao Orçamento de Estado. E quanto ao cálculo do financiamento por aluno, Sr. Presidente, eu solicitava aos seus bons ofícios para que fosse redistribuída por todos os presentes nesta comissão a informação que a Sra. Ministra da Educação nos disponibilizou no dia 8 de fevereiro de 2011, em reunião de comissão, uma informação que tem o valor do custo por aluno do ensino público e os critérios com base nos quais é calculado este custo. E eu faço aqui um pequeno reparo, é que o custo é apenas uma tabela e os critérios de cálculo deste custo ocupam depois as restantes duas páginas. Portanto, eu entregava uma cópia ao Sr. Presidente para que o Sr. Presidente fizesse o favor de redistribuir a todos os nossos colegas que estão esquecidos destes cálculos.
Muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Vai ser feita a distribuição como foi solicitado pelo Sr. Deputado Bravo Nico. Vamos passar, estão claras as posições dos vários grupos parlamentares. Estamos em condições de passar à votação e agora vamos fazer a votação de seguida, artigo a artigo, pela ordem que foi previamente definida. acaba de dar entrada mais uma proposta de alteração do CDSPP para o artigo 15º, para um novo ponto 5, não, é uma alteração ao ponto 5, é um novo ponto 5, do artigo 15º. Sr. Deputado, Michel Saverto, peço que brevemente faça uma apresentação.
Muito brevemente, Sr. Presidente. Aquilo a que chegámos à conclusão em todo este debate é que este decreto-lei, não obstante fixar e obrigar a que o Governo, na sua portaria, fixe critérios com base nas escolas públicas de equivalente grau e nível de ensino àquelas a que concede contrato de associação, o Governo optou antes por isso de regulamentar tudo por igual, por baixo no nosso entender, e portanto aquilo que se propõe é que no artigo 15º, que é exatamente aquele que fixa os critérios e a portaria, se acrescenta um novo número a dizer que a portaria deve fixar explicitamente quais é que são as escolas públicas de grau e nível equivalentes que foram consideradas para cada um dos contratos de associação, bem como é que foram obtidos os custos dessas mesmas turmas para cada um dos contratos de associação. E, portanto, o Governo deveria... O texto foi entregue, mas...
E agora está a ser fotocopiado para a distribuição.
O texto foi entregue, mas introduz-se a obrigatoriedade do Governo mostrar quais foram as escolas que considerou no âmbito da linha A do número 4 para a escola do contrato de associação equivalente, porque na linha A fixa que o Estado deve ter em consideração os custos das turmas das escolas públicas de nível e grau equivalentes. Quais foram as que escolheu e como é que construiu esses mesmos custos, como é que obteve esses mesmos custos dessas escolas. E eu creio que isso permitiria, por um lado, que o Governo não tivesse mais a escapatória de fixar um valor nacional quando este decreto a isso não permitiria na nossa leitura, e por outro lado permite a transparência, mostrar quais custos é que o Governo considerou para atribuir, neste caso 80 mil euros, que nos parece 80 mil e 80 euros, um valor absolutamente aleatório, e assim podemos considerar e ficar a conhecer qual a obtenção desse valor.
Vamos aguardar um minuto para ser feita a distribuição e aí vamos proceder de imediato às votações. Não aceitarei mais propostas de alteração. Deputado Bravo Negro.
Sr. Presidente, é só para um pedido de esclarecimento aos senhores deputados do CDS. Aqui a vossa proposta do artigo 5º, à linha B, diz apresentar os critérios para a definição dos custos referidos na linha A do número 1 do artigo 15º. A linha A do número 1 do artigo 15º.
Desculpa, do número 4.
Do número
4.
Alinhado número 4. Okay. Bom, então admitimos a correção de 1 para 4.
Pode ser do mesmo artigo, apenas o final.
tipo desse aqui, até
ter
o próprio.
Portanto, ficaria
só
o limpo do ar, o plano. Portanto, retira-se
do artigo 15. É o próprio, não é?
Claro. Seja qual for o resultado desta votação, o texto final vai ter que ser visto com muita atenção. O que vai ser votado amanhã, claro. Bom, então, finalmente, vamos entrar na fase de votações. Proposta de alteração do CDSPP para, de referente às matérias do artigo 2º do Decreto-Lei, do artigo 12º do Estatuto. Está devidamente apresentado, devidamente lido, devidamente discutido, vou pôr à votação. Votos a favor. Muito bem. Então, eu ia, como não tinha havido nenhum pedido nesse sentido, ia considerar globalmente, mas quer que o Sr. Deputado quer que seja separado. Muito bem. Então, faz-se-á.
Estamos a dividir o
4 5. Sim, sim. A votação é separada. Partimos do princípio, sempre que não houver nenhum requerimento no sentido de separar, consideramos a alteração do seu conjunto.
Não, 5, não
está
o
6 e o 7,
não é?
Bom, considera-se que se for aprovado o 5, o número 5, os seguidos, o anterior 4 passa a 5 e o anterior 5 passa a 6. Portanto, o que vem abaixo é uma alteração formal não conteúdo. Então vamos votar a proposta, o número 1, o número 4, da proposta de alteração do CDSPP. Votos a favor. PSD, CDS. Abstenções? PEV. Votos contra? PS, PCP e Bloco de Esquerda. Não presta ordem, mas foi o que eu vi. Portanto, está recusada esta a proposta de alteração relativa ao artigo 4, ao número 4. Passamos agora para o número 5 do mesmo artigo. Votos a favor. Abstenções. Votos contra. Bom, é recusada com os votos a favor do PSD e do CDS e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Passamos agora ao artigo 13º. É uma proposta de alteração do PSD, referente ao número 2. São todos devidamente situados. Votos a favor. Abstenções. Votos contra. Está recusada com os votos favoráveis do PSD e do CDS. A abstenção do Partido Opositor Verde e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Agora vamos entrar no artigo 15º, considerando que o PCP substituiu a proposta de alteração que está no quadro por aquela que foi distribuída, que deu entrada. Eu chamo a atenção para o facto de haver aqui umas pequenas gralhas. Na linha E é pagamento das despesas, ponto S de despesas, e depois a numeração dos pontos subsequentes é 5, 6 e 7. Certo? Foi uma gralha. E também vamos considerar o novo artigo 5 proposto pelo CDS. Muito bem. Então vamos começar pela proposta do PSD, uma vez que é a única que considera uma alteração ao ponto, ao número 3.
Não
É preciso lembrar o texto, toda a gente o tem. Votos, portanto, proposta do PSD, no que diz a proposta de alteração do PSD para o número 3 do artigo 15º.
Só esta é que tem
para o 3. É que só esta é que tem PSD, é só esta é que tem 3, o número 3. É que o quadro não está bem horizontal. Estamos em condições. Votos a favor desta proposta do PSD. Abstenções. Está recusada com os votos a favor do PSD e do CDS e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Passamos agora para o número 4 do mesmo artigo. Vamos começar pela proposta de alteração do CDS, pela ordem de entrada. É preciso considerar também que há uma nova linha A. Proposta pelo PSD. Foi distribuída hoje. Então vou pôr à votação a proposta de alteração do PSD.
Sr. Presidente, eu acho que isto fica um pouco estranho nós votarmos a linhas de... Faço-me entender.
Sim, faz.
Os pontos agregam, enumeram determinados critérios. Estar a votar a linha A de um grupo e depois a linha B do outro, acho que fazia mais sentido ir votando, ou se estabelece uma lógica.
Número 4,
Bom, o Sr. Deputado até razão na medida em que o PSD apresentou uma nova proposta de alteração que não tinha, mas as outras propostas tinham. Portanto, vamos seguir. Vamos seguir. Vamos é por linhas. Para, atenção, para a proposta do CDS para o ponto 4, o número 4, não tinha texto para a linha A, portanto mantinha o decreto, certo? O PSD apresentou uma proposta de alteração, portanto temos que entrar com ela imediatamente.
Sim, se mantém o decreto, se
não quer a linha A, linha ou quer o número 3, se quiserem votar o número 3.
Este artigo vai ser particularmente confuso, mas conto aqui com a particular atenção da Sra. Doutora Teresa para nos pôr na ordem. Tem que ser sobre a linha A. Portanto, pois sim. Então vamos fazer da seguinte maneira. Vamos votar a proposta do CDS tal como foi apresentada. Depois passaremos para a proposta do PSD, que considera uma nova redação para a linha A do artigo 4. Pois, porque esta proposta do PSD vai substituir a anterior. Ok, eu houve aqui uma... Sr. Deputado Bravnik.
É só para esclarecer aqui, digamos, a nossa metodologia. Isto é uma questão. Se nós votarmos na totalidade o número 4, vamos imaginar que ele é aprovado, todas as restantes propostas apresentadas relativamente ao número 4 estão prejudicadas. Se não for aprovado, nós seguimos para a proposta seguinte, na entrada, e vamos votá-la, e assim sucessivamente.
Não, os números, mas as
alíneas. Mas quando os grupos parlamentares apresentaram as propostas, foi do número 4, com todas as alíneas.
Bom, vamos votar. Eu que aqui indevidamente introduzi alguma perturbação. Portanto, vamos repor a ordem. Artigo 15º, número 4, proposta do CDS-PP. Depois, ou seja, que não tem, que mantém alinhado o decreto. E depois o resto é que alteração. Vamos votar as duas alíneas, na prática é a linha B do número 4. Votos a favor? Abstenções? Está recusado com os votos a favor do PSD e do CDS. Votos contra dos restantes grupos parlamentares. Sendo assim, passamos para a proposta do PSD, considerando que há uma nova redação para a linha A do artigo do número 4, que é esta que foi entregue hoje.
Mantém-se a linha B tal como que é substituída.
Mantém-se a linha B, exato. Claro? Então, votos a favor. Abstenções. Estão recusados com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, votos contra dos restantes grupos parlamentares. Passamos agora à proposta do PCP, que é a que foi distribuída hoje e que vem substituir globalmente a que consta do quadro. Eu já agora verifico se aquela alteração que tinha sido apresentada formalmente, oralmente, está aqui considerada. Sim. Fiscaliza a execução dos orçamentos, está. Bom, então, proposta do PSD, do PCP para, em bloco, para o número 4, número 4 e subsequentes 5, 6 e 7 do artigo 15º. A deputada Ana Drago. Atenção, que houve a proposta do PSD implicou uma remuneração. Portanto, aquela proposta que foi alterada agora, que foi entregue agora, substitui globalmente a proposta que está no quadro. Certo? Está a palavra o Sr. Deputado Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha alertado e tinha havido um compromisso por parte do PCP de que fosse. Ou será que não estou a ouvir? Peço desculpa.
Parece o número 5 e o número 4.
Eu peço desculpa, mas eu tenho um papel errado ou a questão que eu estava a colocar não está aqui consagrada. Está aqui 4. O meu problema não é a numeração.
Falta-nos a linha D, não é?
Falta todas as linhas que estabelecem as formalidades de renovação de contrato. Onde? Peço desculpa. Ah, estabelecem um novo ponto. Pronto, não estava a perceber.
Senhor deputado, eu dou-lhe todo o tempo. Eu sei que não vai abusar. Estamos então em condições de votar todo o artigo, o número 4 e subsequentes do artigo 15º na proposta do PCP.
Eu queria a separação por separar os números 4 e depois o 5, 6.
Já foi feita a correção.
Pois, o 4 é separado e os outros todos podem ser.
Muito bem. Então vamos votar o número 4 na proposta do PCP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, está recusado e votos a favor do PS. Segundo verso. Portanto, foi recusado com os votos favoráveis do PCP, os votos contra do PS e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Agora vamos votar os números novos 5, 6 e 7 em bloco, da mesma proposta de alteração.
Como é que os verdes votaram, Sr. Presidente?
Eu peço desculpa. Vou anunciar de novo. Votos a favor do PCP e do PEV, votos contra do PS, abstenção dos restantes grupos parlamentares. Vamos agora passar à votação dos restantes números em bloco. Votos a favor dos restantes grupos, dos restantes números em bloco. A favor.
Tudo prejudicado,
Sr.
Presidente. Elas estão relacionadas com a anterior, portanto não faz sentido votá-los.
De qualquer maneira, formalmente, está prejudicado, de facto. Pronto. Então mantém-se o que está no decreto-lei. Este novo número 5 já votamos ou não? Temos o número 5, que é a nova proposta do CDS, que falta votar.
Eu peço desculpa, mas eu pedi a consideração à mesa, o Sr. Presidente, que considerasse nula a minha consideração de estarem prejudicadas, porque de facto o 5, o número 6, de facto acaba por estar, porque era uma alteração que só decorria de termos mexido no outro, mas o número 5 da proposta do PCP e o número 7 da proposta do PCP podem fazer sentido ser votadas.
Era por isso que eu espontaneamente ia pôr à votação, mas... Bom, então, recuamos, uma vez que houve este esclarecimento, vamos repetir a votação relativamente aos pontos 5, 6 e 7 da proposta do PCP. Votos a favor do PCP. Abstenções? Está recusado com os votos favoráveis do PCP, do bloco de Esquerda e do Partido Ecologista Verdes. Votos contra do PS, abstenção do CDSPP e do PSD. Vamos votar agora o aditamento proposto pelo CDS de um novo ponto 5 ao decreto. Portanto, agora regressamos à base do decreto. Votos a favor. Abstenções? Votos contra? Portanto, está aprovada. Vamos repetir por aqui. Portanto, temos votos favoráveis do... Temos votos favoráveis do CDS, do PSD e do PEV. É um cenário que nunca se pôs em... Abstenções do PCP e do Bloco. Portanto, IPS mais Bloco de Esquerda votam contra. Está rejeitada com a abstenção do PCP. Portanto, votos a favor do CDS, do PSD, do CDS-PP e do PEF. Abstenção do PCP, votos contra do PS e do Bloco de Esquerda. Portanto, mantém-se o texto do decreto-lei. Passamos agora para o artigo 4º. Portanto, o PS mais o Bloco de Esquerda são 113. O CDS mais o PSD. CDS mais o PSD 102, mais o PS 104. Portanto, é clara a votação. Passamos agora para a norma revogatória. Senhoras e senhores deputados, passamos agora à norma revogatória.
Não,
Consideramos prejudicada a norma da proposta de alteração do CDS. Não está prejudicada, uma vez que é proposto eliminar a linha G, que é uma revogação.
É uma revogação destes dois artigos.
Bom. Senhoras e senhores deputados, querem um minuto de intervalo para restabelecermos o silêncio? Bom. Senhor deputado Bravo-Nico.
Nós estamos em dúvida relativamente ao quê? Estamos em dúvida relativamente à nossa posição em face do quê? Primeira questão.
É a alteração do artigo 4, que é uma nova obrigatória, transitória, na proposta do CDS, prevê a obrigação da alteração do CDS. Do CDS,
e eliminar a resolução para eliminar a resolução do artigo 4 do artigo 4. Eliminar a resolução operada pela linha do artigo 4.
O Sr. Michel Safete tem a palavra para.
Esclareça a Comissão, Sr. Presidente, do que é que se trata. A eliminação do. A revogação dos artigos 25 e 28 do Decreto-Lei número 35/90, que era o que o Governo fazia no Decreto-Lei, eram dois artigos desse mesmo Decreto-Lei, e eu vou lê-los porque é rápido e assim a Comissão fica logo a saber do que é que se trata. O 25º previa que os cálculos dos encargos decorrentes da aplicação do presente diploma ao ensino particular e cooperativo a assumir por conta das dotações do Estado será feito com base nos custos relativos ao ensino oficial. E o 28º, que a aplicação do presente diploma ao ensino particular e cooperativo se fará de modo gradual, que é uma coisa que nem faz sentido revogar neste decreto-lei, porque é uma coisa que já passou, mas enfim, o Governo depois na sua fúria revogatória entendeu também revogá-lo. Em relação, portanto, o 28º me parece-nos que nem sequer fazia sentido. No 25º diz-se que os cálculos do ensino, do financiamento ao ensino particular e cooperativo é feito com base nos custos do relativo ao ensino oficial.
Portanto, vamos pôr à votação.
Não vamos.
A proposta do Sr. Deputado Bravo-Nico.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas nós não estamos esclarecidos em relação a isto e se temos que votar, o que eu acho que não temos que votar, porque se nós não alteramos a arquitetura legislativa que estava em vigor, nós não devemos estar a mexer naquilo que são normas revogatórias e transitórias, porque senão não temos cabo disto tudo, não tem sentido nenhum. Portanto, eu acho que nós não temos que votar, primeira questão, porque não foi alterada a arquitetura legislativa que estava em apreciação parlamentar. Portanto, não tem sentido, do ponto de vista técnico e legislativo, estar a mexer em normas que foram, do ponto de vista transitório, revogadas ou eliminadas, ou, portanto, não tem sentido, na nossa opinião.
Sr. Presidente, embora da parte do PCP não vemos nenhuma contradição entre o artigo 25º do 35/90 e aquilo que está no artigo 15º do atual, nenhuma. Aliás, é uma referência aos custos do ensino público, este também faz. O diploma do Governo, o decreto que estamos a apreciar, também faz essa... Portanto, nem parecem contraditórios, nem alteram nada. Portanto, eu julgo que é absolutamente indiferente revogar ou não revogar este artigo. Se calhar, talvez por higiene legislativa, o Governo tenha achado melhor revogar mais uma norma, mas eu julgo que politicamente é particularmente irrelevante.
Sr. Deputado Bravo-Nico.
Sr. Presidente, eu, como há de, houve uma apreciação parlamentar para alterar o quadro legislativo relativamente a esta matéria que nós estamos aqui a discutir. Não foi alterado nada. O Governo, quando elaborou este decreto-lei, entendeu do ponto de vista técnico e legislativo que deveria revogar uma série de diplomas que entrariam em conflito com o que está aqui. Se nós vamos agora eliminar a revogação, significa que eles ficarão no ativo e poderão conflituar, e naturalmente conflituarão, porque se eles foram revogados é porque conflituavam, com aquilo que é hoje a legislação atual. Mas está aqui.
Senhores deputados, eu peço que não entrem, para efeitos da gravação, que não entrem em diálogo.
Sim, nós achamos que não temos que estar a votar numa proposta de alteração que tinha lógica se tivesse sido alterado o conteúdo anterior, mas não tendo sido alterado qualquer conteúdo anterior, não tem sentido estarmos agora a alterar aquilo que foi a arquitetura estabelecida e que está intacta. Portanto, nós não vamos agora estar a alterar revogações que foram feitas dentro de leis que nós não alterámos.
Sr. Deputado Amir Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, tenho alguma dificuldade em perceber a argumentação do Partido Socialista. Nós estamos exatamente em sede de apreciação a apreciar as propostas que os vários partidos fizeram relativamente àquilo que era o leque de intervenção da apreciação. Eu também poderia considerar, quer dizer, esse raciocínio podia ter sido aplicado até por algumas propostas que já foram votadas aqui, que eram exatamente iguais, algumas estavam em vigor antes do decreto-lei. É exatamente a mesma coisa, quer dizer, nós ainda não terminamos o processo de apreciação, estamos a votar na especialidade e a intenção do CDS que esta linha que foi eliminada, que volte a constar na legislação, como qualquer uma... Quer dizer, nas apreciações não somos sempre obrigados só a inventar artigos novos, por amor de Deus, quer dizer, por isso não percebo a argumentação do Partido Socialista. Devemos votar esta proposta do CDS, ou se mantém como está, ou então, em função da apreciação parlamentar que estamos a fazer, estes dois artigos voltam a constar do decreto-lei. Acho que é só isso.
Deputado Bravenir.
Já agora, o que é que nós estamos a querer revogar? Estamos a querer revogar, nós, enfim, narrativa da Comissão neste momento por parte de alguns grupos parlamentares. Estamos a querer revogar aspectos que faziam parte do conteúdo do Decreto-Lei 3590 de 25 de janeiro, que foram alterados por este Decreto-Lei e que por isso teriam que ser revogados no anterior Decreto-Lei e que, mantendo-se este Decreto-Lei em vigor, nós temos que manter a revogação que foi feita do anterior Decreto-Lei, porque senão há coisas que não batem certo. Como é óbvio.
Não.
O que eu estou a querer dizer...
Sr. Deputado, agradeço que não entrem de algo. Eu darei a palavra a todos os que quiserem intervir sobre esta magna matéria, mas cada um por sua vez. Sr. Deputado, já terminou a sua intervenção?
Eu vou terminar, Sr. Presidente, só para realçar uma vez mais isto. Este decreto-lei, repito pela terceira vez, nós temos consciência do que é que estamos a querer aqui a discutir. Este decreto-lei alterou aquilo que estava instituído no anterior decreto-lei e, como tal, revogou esse decreto-lei, particularmente os seus números 25º e 28º, porque este conteúdo deste decreto-lei, que não foi alterado nesta discussão parlamentar, de facto altera aquilo que estava no outro decreto-lei. Portanto, nós não temos agora que estar, na nossa opinião, a votar aquilo que foi uma revogação e que a apreciação parlamentar que fizemos aqui não alterou. Não é. Nós estamos a falar de uma discussão revogatória.
Ainda temos de continuar a discutir, mas eu suponho, Sr. Deputado, eu tenho estado atentamente ouvido, agora também agradeci que me ouvisse. Em meu entender, que é exclusivamente meu, mas parece-me que se trata de uma repristinação, a proposta de alteração do CDS, se trata de uma repristinação de dois artigos que tinham sido revogados anteriormente. Portanto, neste momento, o que está em causa é saber se, mantendo até o momento ainda não foi alterado o decreto, se nesse quadro se considera ou não necessário repristinar uma dos artigos que tinham sido recusados pelo artigo em vigor. Eu pergunto ao CDSPP qual é a sua posição.
Sr. Presidente, como creio que é fácil de concluir pela leitura que aqui fizemos. Estes artigos que foram revogados pelo Governo não colidem com a própria redação do Governo do Decreto-Lei 138. Eu creio que um tem a ver com a técnica logística de reprovar ou não uma norma transitória que se esgota quando o período de transição se esgota e que pouco sentido faz, nunca, não sei, revogar a posteriori. E a outra tem a ver com algo que tem a ver com os custos do ensino oficial, que é exatamente isto, o que mantém este Decreto-Lei. Depois dessa leitura feita, ele conclui-se que não colidem esses artigos com este Decreto-Lei. Mas queria também dizer que não seria obrigatório mexer na estrutura do Decreto-Lei para ir repristinar o que é que quer que fosse. O CDS poderia ter apresentado só propostas de alteração de repristinar a legislação que o Governo tirasse de vigor. Porque, evidentemente, e aqui já foi dito, que se esta legislação que aqui o Governo revogou fosse incompatível com o Decreto-Lei do Governo, ela teria sido automaticamente posta fora de validade pela apreciação, pela entrada em vigor do Decreto-Lei, por ser um Decreto-Lei posterior àquela legislação que o Governo revoga. O Governo tem uma técnica legislativa que tem, enfim, mas o Parlamento também se pode reservar a ter a sua própria, e acho que é isso que faz aqui.
Eu chamo a atenção para os senhores e senhores deputados que a proposta do CDS, na norma, na disposição transitória, tem um novo artigo que consolidava esta repristinação, que era eliminada a revogação operada pela linha G do artigo 4º do Decreto-Lei, etc., com repristinação das disposições que estão revogadas. Suponho que aqui,
no final,
na página 7 do quadro. Portanto, o que se passa aqui é que há uma sobreposição. Não se conjugam, porque eliminam aqui no corpo do artigo, na norma transitória, e na outra repristina.
Se me permite, Sr. Presidente, isto também é algo da técnica legislativa, se me permite, porque se este Parlamento eliminasse a linha G do artigo 4º, mais tarde não se perceberia que originalmente pelo Decreto-Lei ela tinha sido operada. E, portanto, o que se diz aqui é, já, de facto, este Decreto-Lei esteve em vigor durante alguns dias, durante alguns meses. Houve uma apreciação parlamentar do Parlamento, ela operou sobre uma eliminação que depois não se veria, porque não estaria escrita na lei, e eu acho que isso depois ajuda quem viesse estudar essa lei caso isto acontecesse. Portanto, do nosso ponto de vista é esse. Se o Parlamento voltar a repristinar aquilo que lá está, fica este artigo escrito, podia ter sido só ele votado para a posterioridade.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que regimentalmente somos obrigados a votar caso o partido proponente não retire a proposta, eu proponho que passemos imediatamente à votação. É só isso.
Sr. Deputado Bravo Nico.
O que o Sr. Deputado Miguel Tiago disse é inteiramente verdade, mas isto não implica que haja coisas que são prejudicadas por votações anteriores e que não tenham que ser necessariamente passadas imediatamente à votação. Eu vou só chamar aqui a atenção. Não sei se é o caso. Vou só dar aqui um contributo para o esclarecimento geral. Artigo 28º, que se pretende não revogar, ou seja, eliminar a respectiva revogação. O artigo 28º, como o Sr. Deputado Michel Chocas ali referiu, é uma disposição transitória, já nem existe, e que dizia que a aplicação no disposto, no presente diploma, estamos a falar do diploma do 3590, que já não existe, porque já foi revogado com este diploma e que já está estabilizado, que não é alterado. Portanto, nós estamos a votar uma coisa que não existe. E eu pergunto aos senhores deputados se acham que é aceitável que um Parlamento vote uma disposição que não existe.
Bom, senhores e senhores deputados, na dúvida vamos proceder à votação da proposta apresentada pelo CDS, depois o quadro jurídico da Assembleia da República resolverá, em sede de redação final, resolverá essa matéria, uma vez que não é matéria de conteúdo.
Iremos parar os direitos do Miguel nesta linha
aqui.
Separar os decretos, mas é só um decreto. Não, dois artigos do mesmo decreto.
Dois artigos para separar.
Ah, quer separar?
Sr. Deputado, é que o que vamos votar é eliminar. Eu proponho que façamos por sílabas. É eliminar. Bom, isto é um momento de descontração. Sr. Deputado Emílio Guerreiro e Srs. Deputados, passou o momento de descontração, vamos votar. Proposta de alteração do CDSPP, de eliminação da linha G do número do artigo 4º do decreto. Votos a favor, abstenções, votos contra. Portanto, foi recusado com os votos contra do CDS, com os votos favoráveis do CDS e os votos contra de todos os restantes grupos parlamentares. Agora passamos para o artigo 4A. Disposição transitória que considera. Quer dizer? Que tem uma proposta de alteração no número 4 e tinha um novo artigo, que este novo artigo, esse sim agora está prejudicado, tendo em conta a votação anterior.
Não,
o artigo da página 7, o novo artigo. No final da página 6, sim. Eu estava a fazer uma ligação entre o novo artigo que aparece na página 4 do mapa, está prejudicado, tendo em conta a votação anterior.
Não é anterior, não é representação. Não é representação, Sr. Presidente. Salvo melhor opinião, ele está.
Então vamos
votar. Está prejudicado. Não, está prejudicado, mas não é por causa da. Sim. Está prejudicada porque não se opera nada sobre as portarias. Infelizmente.
Está a falar no quarto. Está a falar no quarto. Se a deputada está a referir ao 4A ou ao novo artigo? Que está na página seguinte.
Ah, o novo artigo está prejudicado também.
Era isso que eu estava
a dizer. Okay.
O 4A também diz que está prejudicado. Exatamente.
Sr. Deputado, considera que a alteração ao número 4.
Do artigo 4A
está prejudicada, considera que está prejudicada, enquanto não for apurado o valor do custo médio por aluno nas escolas do Estado, mantém-se os valores atribuídos às escolas com contratos de associação entre janeiro e agosto de 2011.
Sim, nós votamos na mesma. Sr.
Deputado Ana Drago.
Quando os senhores referem os valores atribuídos às escolas, que valores? Os valores que foram atribuídos agora a partir de janeiro? Os valores que eram atribuídos o ano passado? Porque isto não é muito claro.
Janeiro e agosto.
Não,
2011.
Mantêm-se os valores entre janeiro e agosto. Ah, ou mantêm-se os valores
atribuídos às escolas? Porque começava a portaria.
Mas eu acho que o português, de certeza que a dúvida não é só minha, ou será?
Mas têm-se os valores atribuídos às escolas?
Parece que o valor vai ser entre janeiro e agosto. O valor qual? Ou o valor atribuído entre janeiro e agosto mantém-se. Mas mantém-se então para quando?
Enquanto? Sim, eu acho que
compreende a referência. Há aqui assim um problema de referenciação dos valores. Quer ao período temporal, quer ao valor que os senhores querem indicar. Compreendo o que
são os valores mensais atribuídos às escolas, fica melhor.
Valor que foi definido no dia tal, por não sei quê, mantém-se em vigor entre janeiro e...
Mantém-se os valores atribuídos às escolas para...
Entre janeiro e agosto.
Compreendo o que eu quero dizer.
Para o período entre janeiro e agosto?
Não sei escrever o que eu quero
dizer.
Exatamente.
Esta...
Sim, eu sei que...
Estas datas que constam aqui, senhores deputados, o que estão a dizer não está a ficar gravado.
Sr. Presidente,
Agradeço que peçam a palavra para se pronunciarem e ficar devidamente gravado. Eu pergunto ao CDS se se pode fazer uma pequena alteração na redação.
Sim.
Mantém-se os valores atribuídos entre janeiro e agosto de 2011 às escolas com contrato.
Sim, exatamente.
De instituição.
Se facilitar o entendimento.
Que é o período de, que são as balizas de validade do decreto.
Sim, mantém-se os valores atribuídos entre janeiro e agosto de 2011 às escolas com contrato de associação. Se a Comissão perceber, entender melhor.
Porque podia haver a confusão de que eram só os novos contratos, os contratos sim. Realizados neste período.
Sim, 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 eu percebo.
Os valores atribuídos às escolas, não é? Mantém-se enquanto não for
revogado o valor. Esse valor já existe, esse valor é o que está em vigor. Portanto, mantém-se os valores atribuídos entre...
Para o período de janeiro a agosto. Também pode ser, mantém-se os valores atribuídos para o período de janeiro a agosto.
Deputado Amílio Guerreiro.
Sr. Presidente, procurando tentar esclarecer isto com o CDS, que é o autor da proposta. A leitura que eu faço disto é que a intenção desta proposta de CDS é de que o valor que está a ser atribuído às escolas entre janeiro e agosto é 1. Para ser mais concreto, são 90 mil euros, mais uma majoração que pode até 5% se a massa salarial não for coberta pelos 90 mil euros. E a partir de 1 de setembro, diz a portaria, que passa a ser 80 mil. E peço ao CDS se me corrija a ver se eu estou enganado. A intenção desta disposição aqui é de que a 1 de setembro, se ainda não estiver apurado o valor do custo médio pelo Tribunal de Contas, que o valor por turno de mês ser 80 mil euros seja o mesmo que está em vigor até agora. Mas eu preciso, enquanto não for apurado o valor do custo médio, por aluno, que seja este o valor a manter-se até estar apurado este valor. É essa que é a intenção do CDS? É isso.
Posso fazer referência
diretamente? Doutor Michel. Eu dei a primeira palavra porque partiu por exemplo que ia dar um esclarecimento que poderia ajudar.
Eu posso, a senhora deputada pediu, podemos fazer referência direta à portaria em questão, a 1324-A 2010 e ao seu artigo 16º, onde está escrito aqui, excepcionalmente, no número 1, excepcionalmente entre 1 de janeiro e 31 de agosto de 2011, o valor de subsídio previsto no número 1 é fixado de acordo com a forma seguinte. Nós podemos então dizer aqui neste último artigo, nesta norma transitória, em que, enquanto não for apurado o valor de custo médio por aluno nas escolas do Estado, se mantenham os valores atribuídos pelo artigo 16º, número 1 da portaria 1324, 2010, para as escolas com contrato de associação. Se a senhora deputada...
Sr. Deputado, se entender necessário, interrompemos a votação por 5 minutos para apresentar uma redação mais de acordo com aquilo que pretende. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu julgo que já todos os grupos parlamentares perceberam o que é que está em cima da mesa com esta proposta do CDS. É só relembrar os senhores deputados que não há nada neste decreto que diga que é preciso apurar os custos médios por aluno. E, portanto, não se vai perceber porque é que a disposição transitória diz isso. Então, essa é uma nota. A segunda nota é que o pedido que a Assembleia vai fazer ao Tribunal de Contas e que o PCP vai votar a favor não é garantido nem tem força de lei. Não é garantido porque o Tribunal de Contas não tem essa obrigação. Poderá dizer que faz, poderá dizer que não faz. E segundo, não terá nunca força de lei. Não terá nunca força de lei. E portanto, será uma mera identificação de um valor. Portanto, não julgo que seja indicado a partir do princípio que se está a votar isto.
Está o Sr. Deputado Miguel Tiago, estou a usar a palavra.
Não julgo que seja indicado proceder à votação desta proposta do CDS com qualquer outra intenção de acordo com o Tribunal de Contas, até porque, quer dizer, isso depois não terá qualquer relação com o diploma que estamos a votar. São dois processos completamente paralelos. Pronto, era só isto. Não, eu julgo que estamos em condições de votar.
E parece-me que esta interpretação do Sr. Deputado Miguel Tiago faz sentido. Ou seja, esta proposta de alteração do CDS era feita na sequência de um conjunto de alterações que entretanto foram aprovadas.
Sr. Deputado Michel, quer mesmo assim reformular o texto?
Eu penso que a proposta que o Sr. Presidente há pouco fez era suficientemente clarificadora de mudar a ordem e acho que devemos votá-la na mesma, sim.
Então vamos proceder à votação tal como está apresentado com aquela alteração da ordem sintática. Proposta de alteração do CDSPP. Votos a favor? Abstenções? Votos contra? Está recusado com os votos contra do PS e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP, os votos favoráveis do CDS e do PSD e ausência do PEV. Senhoras e senhores deputados, está encerrado o processo de votação destas apreciações parlamentares. O texto seguirá para a mesa da Assembleia. Mas tem que seguir para a mesa da Assembleia a informação de que nada foi alterado. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para solicitar uma declaração de voto.
Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra para uma declaração de voto.
Obrigada, Sr. Presidente. É muito rápido. É só para dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, entendemos que o decreto anterior, o 553/80, pese embora alguns aperfeiçoamentos de que seriam importantes, serviria sempre de base a um melhor trabalho do que o atual decreto hoje em discussão nesta apreciação parlamentar. E por isso entendemos que a alteração, a proposta que fizemos de propor uma fórmula de financiamento com base em critérios objetivos e consagrar esses critérios definidos desde logo no decreto e não esperar pelo resultado da portaria, serviria melhor o objetivo da qualidade pedagógica destas escolas com contrato de associação e, nomeadamente, os direitos dos professores, dos funcionários e, por último, dos alunos e, portanto, era apenas para deixar esta nota aqui na comissão. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bravenico.
Também uma pequena declaração dupla. A primeira, em relação ao debate que tivemos e à votação na especialidade, dizer que, digamos, que a nossa posição foi aquela que nós manifestámos no início e que reiteramos aqui uma coisa simples, é que nós não temos qualquer preconceito com os operadores privados e de outra natureza, que não pública, que prestam serviço público. Tudo faremos como fizemos para garantir que continuarão a dar o seu contributo à prestação do serviço público de educação e de formação e que, atendendo à previsível necessidade decorrente do aumento da escolaridade obrigatória e da qualificação da população adulta, nós temos a certeza que continuaremos a colaborar todos uns com os outros, grupos parlamentares, partidos, operadores públicos e privados, porque, de facto, o desafio que temos pela frente convoca-nos a todos, sem exceção. Segunda questão, e não sabendo se nos voltaremos a reencontrar todos assim como estamos aqui, gostaria, em nome do nosso grupo parlamentar, de dizer aqui uma coisinha muito simples. Foi um gosto muito grande pertencer a esta Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. Quero dizer que, da nossa parte, penso que falarei por todos os nossos deputados, foi um privilégio ter, digamos, estado sob a presidência de Vossa Excelência durante estes 20 meses ou 21 meses. Dizer a todas as colegas e todos os colegas que conseguimos criar aqui um ambiente de trabalho parlamentar muito agradável, muito construtivo, em que foi possível nós evidenciarmos as nossas naturais diferenças, em que foi possível construirmos muitas vezes consensos que beneficiaram bastante, digamos, do nosso trabalho. Houve outras ocasiões em que não foi possível chegarmos a consenso, que foi o caso agora, mas nem isso nos impediu de percebermos que estamos todos do mesmo lado da barricada, que é o lado de que queremos um sistema educativo, um sistema científico à altura das expectativas e dos desafios dos portugueses. E eu sei que todos têm essa preocupação e todos tentam, à sua maneira, concretizá-la. Desejo a todas e a todos felicidades nos próximos tempos, felicidades eleitorais. Nós iremos fazer tudo para que a vida vos corra mal, mas cá nos encontraremos daqui a uns meses, pelo menos alguns. Eu sei, mas não sei se cá estaremos todos. E boa tarde a todos. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que o processo, de facto, começou muito mal, Este processo começou muito mal porque o Governo decidiu legislar ao arrepio daquilo que era a tradição que o Partido Socialista tinha de relacionamento com estas escolas, com estes parceiros. Houve aqui uma mudança, de facto, de posição e de comportamento, de relacionamento institucional, que antevia, de facto, uma grande dificuldade para reparar os erros cometidos pelo decreto-lei e pela portaria que o Governo entenderam publicar. Eu compreendo que, e tenho alguma dificuldade em compreender, de facto, que nesta fase do debate e depois, ao longo de anos, ouvirmos partidos a questionarem os modelos de financiamento, a dizer que, de facto, que o modelo não era o mais adequado, aparecer na ponta final com uma proposta que mais não é do que ser a recuperar tudo aquilo que era o modelo anterior. O PSD entende que, de facto, que era preciso dar um passo em frente na melhoria e na modernização do relacionamento institucional, balizando devidamente naquilo que são as realidades de hoje e não as realidades do passado, e de facto foi pena que não fosse possível estabelecer o acordo, mas a verdade é que se atendermos bem em todo o processo, penso que a leitura que se pode fazer é que esse acordo era impossível. Porque para haver acordo nesta matéria era preciso que o Partido Socialista cumprisse as suas responsabilidades históricas que tem perante este sistema de ensino e que não quis cumprir. E assim sendo, de facto, inviabilizou à partida que se pudesse resolver um erro que foi cometido, penso eu, por algumas pessoas que não conhecem, de facto, o setor e continuam a entender que a realidade não é tal qual como ela é. E que dizem que estão disponíveis para continuar a colaborar com todos, mas não são capazes de perguntar a essas mesmas pessoas quanto é que pagam de salários ao final do mês. Ou então não ouvem essa resposta, ou então não leem esses papéis. Porque esta informação o Governo tem-la e o Partido Socialista também a tem. E sabe perfeitamente que a partir de 1 de setembro as dificuldades serão enormes, enormes. E como já disse há pouco, esse é um fardo e é uma responsabilidade que caberá ao Partido Socialista carregar. Nós tentamos até aos últimos, tentar até acordos que à partida seriam impossíveis para viabilizar e minorizar estes efeitos. Tal não foi possível, lamentamos, saímos desse processo de consciência tranquila de que fizemos tudo, aliás, muito mais do que aquilo que à partida seria suposto um partido como o PSD fazer. Mas foi até às últimas circunstâncias no sentido de resolver um problema que existe, e que se vai agravar a partir de 1 de setembro em mais de 90 escolas e que afetará mais de 50 mil estudantes e mais de 8 mil professores. Fizemos o que pudemos. Uma nota final, não poderia deixar de dizer, uma vez que não temos, já não vamos ter a reunião para a semana da redação final, esta é mesmo a última, dizer também, em nome do PSD, que foi um enorme prazer participar em debates vivos, animados, onde fomos-nos conhecendo, fomos eliminando os nossos argumentos, e penso que todos nós saímos aqui com a consciência tranquila que defendemos aquilo em que acreditamos e que fomos capazes de estabelecer relações institucionais, cordiais, às vezes mais do que isso, com muitos dos deputados que defendem coisas exatamente o contrário daquela que nós defendemos, e penso que isso é muito importante na democracia, e por isso foi um enorme prazer fazer parte desta comissão, independentemente de quem fique ou quem não fique, da parte do PSD, em meu nome pessoal e do nome do parlamentar. Um forte abraço para cada um de vós. E foi um prazer ser presidido por si também, apesar das picardias, mas que fazem parte disso, que fazem parte desta coisa. E também gostaria de deixar aqui uma grande palavra de apreço às pessoas que nos acompanharam e que na retaguarda, ou lateralmente, vão acompanhando as nossas picardias e às vezes caem ali, uma ou outra vez poderão ter caído indevidamente na vossa alçada, espero que não tenha sido considerado que é a alçada. Pois é, essa é uma palavra proibida nesta comissão, mas à doutora Teresa, à doutora Cristina e à Ana, gostaria de facto de também deixar aqui um forte agradecimento pelo grande profissionalismo e brilhantismo que tiveram ao longo de todo este ano e meio no desempenho das vossas funções. O nosso bem-aja e obrigado.
Sr. Deputado Michel.
Sr. Presidente, em relação à apreciação parlamentar deste decreto-lei, o CDS que iniciou este processo lamenta que não tenha sido possível chegar aqui como noutras matérias. Foi no passado, nesta legislatura, chegar a bom termo para alterar o trabalho do Governo. tentámos de várias formas, tentámos das formas mais consensuais possíveis, fizemos, aliás, ainda durante a tarde de hoje, várias propostas no sentido de alterar as nossas próprias propostas para permitir chegar a uma mais consensual e fizemos aqui, in extremis, uma proposta que permitiria, pelo menos, obrigar o Governo a fazer nova portaria e, com isso, atrasar o tempo da entrada em vigor dos novos valores em setembro, que sabemos vão custar muito ao nosso sistema educativo, às famílias que acreditam nestas escolas e a todos os que trabalham nelas e para elas. Tudo isso não acabou por não ser possível aqui hoje, o que nós lamentamos, mas são as vicissitudes da vida parlamentar e temos a certeza de uma coisa, não obstante tudo isso, este documento que está em vigor permitirá, com outro governo, chegar a bom porto. Porque aquilo que este documento diz e que o Governo não cumpre, e por isso a nossa proposta final teria sido tão importante ter sido votada, com outro Governo poderá ser cumprido. Porque outro Governo poderá ler aquilo que aqui está e poderá dizer que, de facto, vai estabelecer os contratos com base nas turmas das escolas públicas de nível e grau equivalente, o que este Governo ignorou completamente ao fixar o mesmo valor para todas as escolas e para todas as turmas. E esse seria um passo importante a dar no futuro, porventura, antes de uma revisão mais global de todo esse sistema. É um desafio que ficará para quem ficar com esta responsabilidade depois das próximas eleições e esperemos que as coisas não mudem todas para terem que ficar a mesma, mas que mudem de facto para que haja também nesta área uma melhoria. De resto, em nome pessoal e em nome do CDS, estes 15 meses foram muito interessantes. Para quem está pela primeira vez nesta Câmara, fica a certeza de que na Comissão de Educação é onde mais eficazmente se trabalha e todos os que partilham outras comissões sabem bem que os atrasos aqui na Comissão de Educação são irrisórios face aos prazos quando comparados com outra comissão, o que certamente vem do excelente trabalho de quem nos acompanha aqui e de quem dirige estes trabalhos na pessoa do seu Presidente. A Comissão de Educação foi e espero continuará a ser um fórum de debates ainda que aceso, sempre cordiais e muito, em particular nesta legislatura e com esta configuração parlamentar, com frutos muito interessantes que pessoalmente a mim me deixaram muito, muito contentes. Espero que quem continua aqui mantenha esta tradição da cordialidade e da camaradagem que aqui existe. Ao Sr. Presidente, à Ana Maria, à Cristina e à Teresa que nos acompanham, um muito obrigado também em nome e da parte do CDS e que depois das eleições se voltem a encontrar todos aqui, se porventura noutras configurações, para novos combates. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ana Draga.
Sr. Presidente, muito brevemente, sobre a apreciação parlamentar que acabámos de votar. Eu creio que, de facto, não foi possível encontrar aqui nenhuma proposta que fosse aprovada, porque eu creio que sobre esta matéria há, de facto, entendimentos muito diferentes de qual deve ser a relação do Estado e do Ministério da Educação com os colégios com contratos de associação. E creio, portanto, que houve um conjunto de propostas que vieram, nomeadamente, do PSD e do CDS, que tinham claramente, traziam uma outra perspectiva de relacionamento que não é aquela que, neste momento, na configuração atual da Assembleia da República, acho que ainda é maioritária. E, portanto, com todos os problemas que nós conhecíamos do que estava a acontecer no terreno, de facto criou-se uma situação de soma negativa e, portanto, não houve qualquer capacidade de fazer aqui, assim, alguma alteração que pudesse, enfim, melhorar essa situação no terreno. Dito isto, queria também só felicitar todos pelo trabalho que fizemos ao longo deste tempo. Acho que foi um trabalho produtivo, sempre com as nossas discussões relativamente acaloradas e entusiasmadas. Agradecer a quem nos acompanha no nosso trabalho e quem nos ajuda de forma tão diligente, doutora Teresa, doutora Cristina e a Ana Maria. E dizer que, enfim, vamos nos encontrando por aqui e por outros sítios. Eu tenho sempre a sensação de que nós separadamente somos melhores pessoas do que todos juntos nesta sala, mas é um sombro, é se calhar uma concepção minha. Com licença.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Presidente, de facto, estando na última reunião, apenas para dar nota que da parte do grupo parlamentar do PCP, nesta ou em qualquer outra legislatura, o nosso empenho nesta e qualquer outra comissão é aquele que o eleitorado também decide atribuir-nos através da nossa expressão, mas isso não implica que não tenhamos tido também todo o prazer em poder participar nos trabalhos da comissão, numa comissão que aproveitamos também para saudar não só o Sr. Presidente, mas também as funcionárias que nos apoiam na Assembleia da República, e deixar esta nota de que, independentemente dos deputados que venham a constituir o grupo parlamentar do PCP no futuro, o empenho e a combatividade, porque essa coisa de estarmos todos do mesmo lado da barricada ainda nos deixa algumas dúvidas, o empenho e a combatividade serão certamente redobrados no trabalho parlamentar.
Muito obrigado. Eu também gostaria de dizer umas palavras. Pela primeira vez na minha vida, eu estou ligado a um grupo em que sou mais velho. Durante muito tempo, eu era dos mais novos. Chegou a minha vez de ser o mais velho. Também, ao fim de 4 legislaturas, 3 delas interrompidas, como a atual, tive a oportunidade de trabalhar em 4 comissões de educação, uma vez como educação e cultura, depois como educação e ciência com o Eduardo Camato, e devo dizer, nessas quatro comissões desempenhei funções diferentes, até acabar nesta que foi a mais curta de todas, como a presidir aos trabalhos. Tenho uma noção muito aguda de que esta foi de facto a comissão dessas 4 em que eu colaborei que mais trabalhou em termos de produção, basta irmos às estatísticas, mas sobretudo mais trabalhou em termos de discussão, até pelo ambiente que se criou. Eu gostaria de salientar que o fator idade, média de idades, é fundamental, e também é a comissão mais jovem de todas aquelas em que eu participei. Isso de certeza ajudou muito a que todos nós, e eu às vezes sentia-me um bocadinho mais jovem porque a média tendia a puxar para baixo, criou-se um ambiente de trabalho que foi particularmente agradável e que me sensibilizou muito. Não tenho pena de deixar de ser presidente da comissão, tenho pena de deixar de ser desta comissão que agora encerra. E desta comissão que conta com a colaboração aqui das nossas amigas aqui presentes, e Ana, que não está presente, mas também assessores dos grupos parlamentares, que de uma maneira ou de outra, com algum rotativismo, foram trazendo também meios para os deputados exercerem o seu trabalho aqui. Há bocadinho o Sr. Deputado Emílio Carreiro referia-se a algumas picardias que se passaram. É verdade, eu tentei manter a imparcialidade, suponho que ninguém me poderá acusar do contrário, mas também em determinados momentos eu sei que também tinha direito, pelo facto de ser Presidente de Comissão, também tinha direito a emitir uma opinião, e fio, ressalvando, mas fio sempre que é necessário. Quero agradecer a todos o trabalho do que todos fizeram individualmente, na dinâmica que se criou entre todos os grupos parlamentares e entre todos os deputados. Eu lembro quando a Comissão de Educação foi aos Açores, num determinado momento apercebia-se que havia ali no ambiente de beber um copo no Peter, na Horta, em que as conversas tinham a ver com os interesses das idades dos deputados e não propriamente com os valores político-partidários que se encontravam. E de facto foi-me extremamente agradável ver Miguel Tiago e o Michel agradavelmente a beber o gin e a conversar. Não sei se era o gin, mas o ambiente era o desse gin. É isso que de facto transformou o trabalho nesta comissão interessante. A votação aqui que acabámos de assistir resulta tudo isso do funcionamento normal das instituições. Não sei se voltarei, aliás nenhum de nós o sabe, suponho eu. De qualquer maneira, se eu não voltar, o meu local de trabalho é na Avenida Berne, na Avenida
na Universidade Nova de Lisboa, onde terei todo o prazer em convidar para ir lá comer à cantina. Desejo a todos as bem felicidades e suponho que deixem todos vocês uns amigos para vir aqui para diante.